Voltamos, amigos da Ativa, agora em definitiva, agora já 100%. Já queria chamar Eduardo novamente. Perdão te interromper, Eduardo, mas agora pode prosseguir com suas estatísticas.
Só falar que a portuguesa parece que parece um pouco mais forte para esse jogo. Adriano da portuguesa tem 3 gols. Julian, que hoje começa no banco, tem 2 gols. Sorriso também tem 2. Romarinho tem 2. As colocações da tabela, né? O grupo A, que é o grupo da portuguesa, em primeiro lugar tem o Boa Vista com 7.
Tu vai chamar o Gabriel porque a gente já tem as escalações, não é mesmo, Gabriel?
Muito boa tarde, amigos da Web Rádio Áudio Ativo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Maria Eduarda. Realmente uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui com vocês, agora para a quarta rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Um jogo que realmente é muito importante, tanto para a portuguesa quanto para o Macaé. São equipes que só a vitória interessa, a portuguesa um pouco melhor na tabela, sonhando aí com mais pontinhos, o que vai deixar numa situação bem melhor. Ela assume, se eu não me engano, provisoriamente aí a terceira colocação no grupo, claro que ainda depende de outros resultados. Mas o Macaé jogando desesperadamente por uma vitória, tem apenas um ponto conquistado logo na primeira rodada naquela partida contra o Flamengo. E eu tenho a escalação sim, Carlos. Eu vou passar agora aqui para vocês. Bom, a portuguesa do Rio, a Lusa, ela joga com o goleiro Jefferson, Luiz Gustavo. Camisa número 2 é o lateral direito. 3, Marcão. E 4, Diego Guerra. É a dupla de zagueiros. Temos também o Maicon, número 5, volante. Grande Diego Maia, lateral esquerdo. Pimenta é o atacante. Eu tô aqui seguindo a ordem
das camisas.
Vou fazer uma coisa melhor. Eu vou dar aqui a posição deles no gramado para facilitar para quem está nos ouvindo. Então vamos lá. Jefferson é o goleiro, Luiz Gustavo na lateral direita, Diego Maia lateral esquerdo, dupla de zaga Marcão e Diego Guerra. Nós temos o Maicon como volante, ao lado do Muniz. O meia é o Romarinho. Meia atacante Chay. Pimenta número 7. E fechando aí com o Adriano número 9. Esse é o time da portuguesa. Já o time do Macaé, Carlos, ele vai com o goleiro Jonathan, ele vai com o Luiz Eduardo, o Zé Luiz, o Cadu, temos também o Vinícius, o Paulo Vitor, Júlio César, o Wagner, o Matheus, o Diogo e o Zambi.
Tá aí passadas as escalações. E agora eu quero saber de você, Maria Eduarda, a tabela até esse momento de classificação do Campeonato Carioca.
Vou trazer aqui a tabela para vocês. Do grupo A, grupo que tem a portuguesa, em primeiro lugar tem o Boa Vista, com 7 pontos e já 4 partidas jogadas. O Flamengo, também 7 pontos. Botafogo em terceiro lugar com 3 pontos. Portuguesa vem com 3 pontos também em terceiro lugar. O Bangu com 2 pontinhos e acabou Friense com 0 na última colocação, sexta. O grupo B, grupo do Macaé, vem em primeiro lugar Fluminense, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, olha o Fluminense. Madureira, 9 pontos também, mas jogou ontem 4 vitórias, não, 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota.
Maria Eduardo, olha só, antes de você prosseguir com a tabela, eu quero dizer uma coisa importante, né? Até para me justificar aqui melhor e para o nosso ouvinte poder entender também. A portuguesa, ela tem 3 pontos. Ela ganhou a última partida jogando, inclusive, aqui, conquistou seus primeiros 3 pontinhos. É o segundo jogo que ela faz em casa. Então, se vencer hoje o Macaé, ela soma mais 3, que é fundamental para as pretensões da portuguesa no campeonato. Já o Macaé tem apenas 1 ponto, como a gente falou. O Macaé empatou com o Flamengo e aí depois só perdeu. É até curioso o dado que você trouxe um pouquinho mais cedo pra gente, né? Você falou que o artilheiro do Campeonato Carioca é do Macaé.
Sim, com 5 gols.
Então é algo bastante curioso. A gente hoje espera um jogo, claro, muito movimentado, as duas equipes procurando a vitória. A torcida, até por ser um jogo quarta-feira, 4 da tarde, não chegou em bom número ainda, mas pode ser que sempre tem aquele torcedor que gosta de chegar com a partida já iniciada. Agora, o que preocupa um pouco é o calor, né? Agora são, 33 graus. O pessoal da Portuguesa trouxe até uma aguinha gelada aqui pra gente, mas jogar embaixo dessa lua aí não é fácil.
Sim, sim. Não, mas o que eu consigo ver por aqui, a torcida Portuguesa que sempre comparece, aquela torcida organizada que tá sempre cantando, até embaixo de chuva, eles estão chegando aí, parecem estar chegando com seus instrumentos para tocar durante o jogo, mas realmente a torcida em bem menor número que normalmente. Continuando aqui com a tabela do Grupo B, Fluminense em primeiro, Madureira em segundo, em terceiro lugar Volta Redonda com 6 pontos e 3 jogos, Vasco com 4 pontos e 3 jogos também, Resende vem com 2 pontos em quinto lugar, e o Macaé em último, infelizmente, com 1 pontinho apenas. Agora a quarta rodada já teve o Boa Vista em Madureira. Boa Vista ganhou de 3-1. Boa Vista que vem ganhando com placares bem, bem grandes, né?
Carlos, eu queria te pedir uma gentileza. Nós recebemos aqui o scout da partida e realmente ficou um pouco confusa quando eu vi a relação aqui dos atletas, porque nós temos não só em algarismo arábico na ordem, né, dos números, que os números aparecem, e nós temos o nome completo dos atletas e até a identidade deles. Claro que a gente não vai levar isso para. Mas você tem aí os apelidos e tem a disposição melhor dos atletas do Macaé. Como é que eles vão jogar então?
Ah, perfeito. Então eu trago aqui, daqui a pouco eu chamo a Maria Eduarda novamente. E a equipe do Macaé vai para dentro de campo com a seguinte equipe: Jonathan no gol, camisa 1. Dudu na direita, camisa 2. Júnior Santos e Cadu formando a dupla de zaga. Paulo Vitor pela esquerda, ao lateral. E aí o seu quarteto de meio: Vico com a camisa 5. Wagner Carioca com a 8. Julinho, camisa 7, o único jogador do meio que atuou contra a equipe do Botafogo no 3-1 Botafogo. Maranhão, camisa 10, Diogo Armando, poderiam chamar de Maradona, mas não, preferiram Maranhão. E no ataque a gente tem a dupla Zambi e Babi. Já na equipe da Portuguesa, a equipe da Portuguesa vem com a seguinte escalação, aquela que a gente já conhece, né? Jefferson no gol, Luiz Gustavo na direita, Marcão e Diego Guerra formando dupla de zaga, Diego Maia na esquerda, ele sempre parece bastante para jogar. No meio a gente tem Maicon e Muniz formando a dupla de volante, mais na frente deles Romarinho com a camisa 10, ele que foi 150 contra a equipe do Fluminense, um jogo que você pode acompanhar aqui no Audio Ativo com a gente. Pela direita tem o Chay, camisa 14, pela esquerda o garoto Pimenta e no comando de ataque Adriano. A gente já teve o Júlio no ataque, já teve o Adriano Sorriso no ataque. Hoje é a vez apenas do Adriano. Pai, pode completar agora, Maria Eduarda, os jogos?
Pode continuar. Que foi ontem o jogo do Boa Vista, então, contra a Madureira. Foi terça-feira. Quarta-feira, que é hoje. É hoje.
Também é conhecido como hoje.
Bangu joga contra a Volta Redonda, às 4 horas também, lá em Moça Bonita. Vai ter Português e Macaé, obviamente, aqui estamos. Tem Flamengo e Fluminense, clássico, Fla-Flu, no Maracanã, 8h30. E quinta-feira, temos Botafogo e Resende, no Engenhão, 7h15. E quinta também, Vasco e Cabo Friense. E os times já estão entrando em campo. E vamos lá, que daqui a pouco o jogo vai começar.
Pois é, muito bacana, né, ver essas equipes entrando no gramado. A Portuguesa com seu uniforme tradicional, branco, vermelho e verde. Vendo também o Macaé com o seu bonito uniforme, né? O Leão lá do Norte Fluminense. Bonito uniforme azul. É um azul isso, né, Carlos? Que cor é essa?
É um azul meio roxo. Um azul mais escuro do que o normal.
Isso, é verdade.
Azul celeste, eu diria.
Só que a situação não tá azul pro time do Macaé, não, né? Com um pontinho só, vão ter que fazer acontecer, porque realmente tá complicado. A gente já está vendo também os auxiliares, né, o árbitro, estão prestes a entrar no gramado. Eu queria rapidamente, já que vocês há pouco falaram sobre os atacantes da Portuguesa, sobre o elenco, a situação realmente do Jobson, complicada, né? Ele foi embora, jogador de 31 anos, ele jogou 45 minutos, está me lembrando aqui o Carlos, aliás, contra esse próprio Macaé, no empate por 2-2, né, nesse último jogo da preliminar. Então é uma pena, a Portuguesa alegou que o jogador não se encontrava, não conseguia encontrar a sua melhor forma física. Então rescindiram o contrato aí amistosamente. Mas a Portuguesa tem uma boa notícia também, né? Ela anunciou, né, agora no dia 27, anteontem, o Nixon, aquele mesmo ex-Flamengo, né? Nixon de 26 anos, para a sequência aí do Campeonato Carioca. E, hoje ele ainda não joga, assim como um outro ex-Flamengo, né, que é o Vinícius Pacheco, mas a Portuguesa é o time que mais investiu, né, que mais contratou. Então talvez isso explique também a posição que por hora ela ocupa e que com certeza vai chegar um pouquinho à frente aí de outras equipes que não tiveram o mesmo investimento, o mesmo grau de investimento.
Sim, a equipe da Portuguesa até o momento fazendo uma campanha até bacana, em comparação a outras equipes mais conhecidas, como o próprio Macaé, que está, como ressaltou bem o Gabriel, com apenas um pontinho naquele empate contra a equipe sub-23 do Flamengo. E hoje a equipe do Macaé tem que pontuar. Se não for hoje, vai ficar complicado para a equipe do Macaé. E agora a Eduarda vai trazer aqui os nomes da comissão de arbitragem, não é mesmo, Eduarda?
Sim, sim. Temos como árbitro hoje Felipe Jorge Bennett. Assistente 1, Daniel de Oliveira Alves Pereira. Assistente 2, Diego Luiz Couto Barcelos. E quarto árbitro, Vandenberg de Araújo Farias Alves.
Tá aí a arbitragem, né? O árbitro, as duas bandeirinhas e também o quarto árbitro, que serão responsáveis por esse jogo. A tendência é que eles não apareçam muito, né, mesmo, Gabriel? Porque sempre, quanto menos aparece um árbitro, melhor a partida, mais simples.
Sem dúvida nenhuma. Deixa o jogo seguir, deixa o jogo fluir. Quanto menos aparecerem, melhor é. Agora, a gente espera realmente que o jogo transcorra da melhor forma possível. Agora, vai ser um jogo tenso, né? Como a gente falou, o árbitro tem que se impor também. Não é só deixar a pancadaria, como a gente já viu em algumas partidas, correr solta, porque isso não é bom para o espetáculo, não é bom para ninguém. Mas agora, realmente, quanto menos aparecerem, melhor também, no sentido de, enfim, quererem ser o astro do espetáculo. Os astros são os jogadores.
Perfeito, Gabriel. Nesse momento foi escolhido o lado que as duas equipes vão atuar e também o dono da bola. Eu queria saber a sua opinião, Maria Eduarda, sobre essa questão do lado do campo, né? De qual equipe vai ficar em qual lado. Porque eu acho, sinceramente, desnecessário. As duas equipes já estavam ali treinando, cada uma no seu lado. O Macaé aqui à esquerda da gente, a Portuguesa à direita, e agora tiveram que trocar. Eu acho algo assim desnecessário.
Eu também não entendo muito porque trocar, se já estava de um lado. Mas cada um seus cada um. Você viu quem ganhou? Quem escolheu o quê? Não. Porque vai ver se foi a Portuguesa, eu realmente não vi quem ganhou. Mas se foi a Portuguesa, eles conhecem melhor o gramado, né? Vai ver, eles acham mais favorável a eles começar de certo lado. Mas realmente o lado, eu não vejo muito porquê.
E outra coisa também, voltando àquela questão do árbitro não aparecer muito, sabe o que acontece, gente? Aqui, como vocês sabem, o jogo está começando às 4 horas da tarde. Se o árbitro aparecer demais, se essa partida se estender, vai ficar complicado, porque a gente não tem torre de iluminação. E jogar à noite não dá. Tudo bem que a gente está no verão, né, o sol se põe mais tarde, mas vai ficando complicado. Então vamos ver se tudo transcorre da melhor forma possível e que a gente assista realmente a um bom espetáculo. Depois eu volto, Carlos, falando também sobre a Portuguesa tem um novo presidente que foi eleito, sobre o triunfo que ela teve agora também, né? Com o Jobinho aí saindo, sim, do banco, sim, marcando. E também mais notícias aí do Macaé para vocês.
Perfeito, Gabriel. Nesse momento os times já estão ali só esperando o apito inicial, tá todo mundo preparado. O juizão tá ali esperando chegar num momento, um horário mais redondinho para ele começar. E ele vai apitar. Vai apitar o início dessa partida. Vamos ter a quarta rodada aqui do Campeonato Carioca, aqui na Audiativo. O juizão vai agora cruzando o gramado. Vai falar ali alguma coisa, talvez o jogo do Macaé. Qualquer momento vai ter o apito inicial. Estamos a depender só do juiz para ter início a partida. A Portuguesa tem que vencer. E o Macaé ainda mais somar aqueles três primeiros pontinhos no momento que inicia a partida aqui no estádio Luso Brasileiro. Macaé e Portuguesa, Portuguesa e Macaé. Olha, a Portuguesa já trabalhando com meio com o Marcão. Marcão abre com Diego Guerra. Bota agora no Maia. Mais uma vez para o Guerra. Guerra trabalha agora com o Marcão, camisa 3 daqui da Portuguesa. Ele que foi capitão na primeira partida que a gente fez aqui no estádio Luso Brasileiro. Primeira partida do Campeonato Carioca 2020, mas já perdeu a faixa. Tá aí Portuguesa tentando trabalhar pelo meio. Volta mais atrás com o Diego Guerra. Diego Guerra tem o Marcão ali sempre do lado dele para jogar com ele. Prefere a bola um pouco mais aberta ali no Luiz Gustavo. Ele que é o lateral direito de muita habilidade. Jogador que gosta de ir para cima, gosta de driblar. Mas a bola já volta no Guerra. A Guerra participando muito do jogo nesse início, nesse aí primeiros 40 segundos. A bola vem agora com o Chay. Ele que está caindo mais pelo meio. Chay no Romarinho, baixinho Romarinho. abriu bem, olha aí o Pimenta vindo, a bola no Luiz Gustavo, tentou devolver rapidinho o Pimenta, ficou pedindo a falta, o juiz falou que não foi nada, apenas tiro de meta para a equipe do Macaé.
Um minutinho de jogo, a gente já observa realmente o bom toque de bola da equipe da Portuguesa, não dando chance, atacando em bloco, time muito bem organizado, né, Carlos?
Sim, a equipe da Portuguesa que tem feito partidas, se os resultados não foram os melhores, eu acho que na questão de organização, tem sempre entregado algo bastante consistente, desde lá da seletiva, que você pôde acompanhar aqui com a gente na audiativo, assim como na partida contra o Fluminense também, não se escondeu do jogo, foi para cima, os seus jogadores sempre muito disciplinados, o resultado não veio naquela partida, porém, quem sabe pode vir hoje, e a equipe da audiativo é geralmente pé quente aqui, né, mesmo, Eduarda, no estádio Luso Brasileiro. A gente fez dois jogos e duas vitórias para a Luso.
Sim, a gente está sempre trazendo muita sorte para a Portuguesa, e se tudo der certo, vai ver, eles ganham hoje de novo, né? Porque está uma boa parceria nós dois.
Mas a equipe do Macaé quer quebrar essa escrita e está aí apenas marcando nesse momento. A equipe da Portuguesa vai chegando agora com o Marcão. Marcão tenta aquela bola mais em profundidade para o Pimenta. A bola foi boa, o Pimenta tentou o passe na frente, mas a bandeirinha já foi subindo. Apenas impedimento marcado para a equipe do Macaé repor em jogo.
Estava um pouquinho na frente, né, Carlos? Mas
sim,
bom toque de bola. Realmente a Portuguesa impressiona a massa, não dá chance para o Macaé.
A equipe da Portuguesa, como está lembrando o Gabriel, bastante organizada. A equipe do Macaé já vai colocar ela em jogo novamente. E quem sabe o Macaé pode criar a primeira chance agora, se organizar mais um pouquinho, porque tem que ir para cima, está precisando desses três pontinhos. O goleiro Jonathan, ele trabalha com seu lateral esquerdo. O Paulo Vitor tentou fazer aquele lançamento, a bola desviou. Apenas lateral novamente para a equipe do Macaé, e o Paulo Vitor já está ali para cobrar lateral, já tem o seu zagueirão ali por perto, o zagueiro Cadu, camisa 4, mas o Paulo Vitor vai jogar mais à frente. Está chamando alguém, não aparece ninguém, tentou jogar agora ali no Barbie, artilheiro do Campeonato Carioca com 5 gols, vai para o drible Romarinho, acaba não conseguindo, apenas lateral, apenas a bola para a equipe da Portuguesa.
Macaé que não tá conseguindo ficar com a bola, né? Sempre que pega, acaba perdendo, o lateral bateu, já perdeu a bola de novo. E a Portuguesa, realmente, o toque de bola tá muito bom, o time tá bem organizado.
E tá aí a Portuguesa agora trabalhando com seu goleiro, sem tanta pressa, comecinho de jogo, sol bastante quente, tem que preservar, com certeza, porque não pode usar o gás todo agora nesse começo para depois passar dificuldade no final, não pode ser assim. Foi isso que aconteceu contra o Fluminense, que da Portuguesa caiu bastante de rendimento no segundo tempo. Mas hoje tem tudo para ser diferente. Jogando em casa, tem que chamar a responsabilidade. Agora que da Portuguesa tentando trabalhar pelo meio. Com o Chay, belo balão do Romarinho. Já tem o jogador aberto ali. O bom lançamento foi para ele mesmo. Olha aí, Chay tentou o domínio. A zaga tirou, estava esperto, lateral do da equipe do Macaé. Apenas lateral no campo de ataque para a equipe da Portuguesa.
O Romarinho joga fácil, né? Que lançamento que ele fez, que balão. E a Portuguesa marcando sob pressão também.
E já está a Portuguesa no campo de ataque. Ela desvia o Pimenta, ela vai sobrando, pode bater para o meio. Adriano jogou, buscou alguém para jogar com ele. Porém, a equipe do Macaé estava esperta. E agora, quem sabe no contra-ataque? Olha a equipe do Macaé caindo pelo meio. Tem um jogador aberto. A bola é boa. Pode jogar no meio, cruzamento. Buscou o desvio do Babi. Ela foi um pouco mais forte. Direto para fora.
Mas
o Macaé chegou bem.
Ele deveria ter tocado aqui no Matheus, que abria na esquerda. O Matheus correu errado, correu para o meio. Tinha que ter acompanhado aqui na ponta esquerda.
Ele preferiu o passe para o Zambi. Mas aí não, né? Tem um artilheiro, tem que tocar essa bola para o artilheiro. Porém, não foi dessa vez que a equipe do Macaé abriu o placar. Mas já abre o olho, Portuguesa. Abre o olho porque a equipe do Macaé mostrou que é rápido. Olha o lançamento bom nas costas do zagueirão. Porém, ele estava ali para corrigir, estava esperto. Paulo Vitor, a equipe da Portuguesa já recupera ela. Recupera a bola muito rápido aqui do Portuguesa, trabalhando com o Gustavo. No Romarinho, sempre ele que é o articulador dessa equipe. Boa bola, belíssima bola para o Chay, vai para cima do primeiro. A boa bola agora para o Pimenta. Pimenta, ou melhor, Adriano, pode jogar. Jogou para o meio, tentou o cruzamento, desvio do goleirão. Momento do tempo e do placar aqui na Radioativo. Passados 5 minutos da etapa inicial, o placar segue zerado. Portuguesa 0, Macaé também 0. E eu tô vendo a equipe de massagista ali da equipe do Macaé entrar em campo. Tem um jogador que ficou sentindo ali, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim.
Tá conseguindo reconhecer?
Parece ser o goleiro do Macaé, que foi no lance que o
Jonathan.
Acabou chutando a bola em cima dele, provavelmente, ou acabou pisando também, daqui de longe não dá pra ver muito bem. Ele ficou no chão, por sinal de uma jogada muito bonita da Portuguesa.
Sim.
Romarinho deu um passe certeiro ali, uma ótima visão de jogo. Abriu ali pela esquerda, só que infelizmente não conseguiu fazer o gol e vai ter o escanteio aí e o goleiro ficou no chão, tadinho.
Foi uma boa defesa do goleiro, se ele não intervém ali, eu acho que a Portuguesa abriu o placar, hein?
A Portuguesa teve uma boa chance agora, se o Macaé teve uma boa chance há dois minutinhos atrás, agora foi a vez da Portuguesa responder. Porém, o goleirão estava esperto no momento que o Chay vai ali para a batida, já tenta organizar alguma coisa, já tenta fazer aquela jogada ensaiada, o goleirão vai voltando para o gol tranquilamente. Ele que está de roxo, o time do Macaé está de azul, ele se mistrou ali no meio dos atletas. Porém, olha a bola cobrada pelo Romarinho, quem sabe na bola parada ela foi passando. Olha o zagueirão Marcão, faz o domínio, já pode levar para cruzar ela. É isso que ele tenta, Marcão, cruzamento, a bola acaba desviando, apenas lateral para a equipe da Portuguesa. E olha, o Marcão já vai colocar na área, hein? Marcão já vai colocar aquela bola, vai deixar para o seu atleta bater, para o Diogo Maia. É ele que vai tentar jogar lá dentro da área, quem sabe na bola parada, quem sabe naquele famoso latereio, como gosta de dizer nosso outro comentarista de jogo. E vamos ver a equipe da Portuguesa chegando. Olha aí, bola levantada para a área pelo Guerra, olha o desvio, defesaça, que defesa foi essa do Jonathan? O que você viu aí, Maria Eduarda? Que defesa linda foi essa?
Nossa, que defesa bonita. O lateral cobrado perfeitamente na área. E, nossa, uma cabeçada no cantinho esquerdo do gol. E o goleiro foi, buscou, tirou e escanteio.
E olha o Romarinho, quem sabe a Portuguesa pode assanhar mais alguma coisa novamente. Olha o desvio de cabeça! Gol! É da Lusa que começou com tudo aqui no estádio Luso Brasileiro. E é do zagueirão, hein? Me parece, vendo daqui, que foi do zagueirão Marcão. Marcão, confirma, Marcão. Gabriel.
Foi o Marcão. Ele subiu sozinho ali, cabeceou muito bem, tocou no cantinho direito do goleiro, que não conseguiu chegar nela.
E dessa vez, não houve Jonathan que evitasse essa bola. Ele que tinha feito uma bela defesa no lance anterior, jogou para escanteio. Porém, a zaga tem que fazer a parte dela. Mas a Portuguesa não tá nem aí, né, mesmo, Eduardo? Tem que ir para cima e já conseguiu colocar a primeira bola dentro do gol do Jonathan.
E já iniciou o jogo de novo, rápido. Não quer perder tempo, quer empatar esse jogo até mesmo virar.
Tá, a equipe do Macaé agora trabalhando com seu zagueirão Cadu. Tem o Paulo Vitor no meio, prefere de trabalhar com o Babi. A bola acabou escapando do artilheiro, mas sobrando pro Romarinho. E que bela bola! Que bela bola do Romarinho! Olha aí, pode bater, olha a batida! Aí o Adriano forçou e ela foi direto para fora, porém a bola do Romarinho foi linda, não é mesmo, Gabriel? Que bola foi essa?
Ele se empolgou, bateu mal ali, né? Poderia ter praticamente fechado o caixão do Macaé. Agora o que a gente está vendo, Carlos, é o seguinte: a Portuguesa propondo o jogo. O gol era questão de minutos também, né? Uma equipe bastante superior, buscando o gol, uma equipe que busca incessantemente o gol e que tem uma diferença técnica e tática visível.
Equipe da Portuguesa fazendo o seu aqui dentro de casa, fazendo valer o mano de campo, e tem que fazer isso mesmo a Lusa. Porém, o Macaé já vai pro jogo, acaba perdendo ela. Ela já vem novamente com a camisa 10, hein? O camisa 10 foi ao chão, sofreu a falta, porém o Romarinho tá esperto, tá chamando o jogo. Quem tem que chamar o jogo também é o 10 do Macaé, o jogador Diogo Armando, que não é Maradona, não é Diego, não é Maradona, e sim Maranhão. E agora a equipe da Portuguesa caindo aqui pela direita com o Marcão, participando também bastante do jogo. O Marcão já deu, que domínio foi esse do Pimenta, dominou a bola espirrando, conseguiu perder ela. E a equipe da Portuguesa
sentiu.
Já recuperou o jogador do Macaé, fica ali sentindo, não é mesmo, Gabriel?
O jogador Julinho sentiu uma entrada ali, não sei se foi um problema realmente com a pancada, ou se ele sentiu alguma coisa muscular, já tentando ali em campo, entrando a equipe médica, né? Mas ele está sentindo bastante, está se contorcendo ali no gramado. E o Macaé, por enquanto, não colocou ninguém para aquecer, não. Vamos ver se o jogador, torcendo para o jogador ter condições aí de continuar em campo.
Tá aí o recado dado, Gabriel. E esse é aquele momento, o momento do tempo e do placar aqui no Adiativo.
Ativo.
passados 10 minutos do segundo tempo, a gente vai chegando aos 11 aí, 10h50, o placar agora está inaugurado. Portuguesa 1, Macaé 0, no momento que o jogador continua ali no chão sentindo bastante, mas eu quero saber de você, Maria Eduarda, o que você está achando desses primeiros 10 minutos? Está gostando do que está vendo?
Estou gostando bastante, Portuguesa está indo para cima, Macaé que está meio perdido, não está conseguindo criar jogada, teve aquele contra-ataque, mas apenas isso até agora. E eu queria falar um pouco sobre o gol, porque antes de cobrar o lateral, que gerou o lance do escanteio, que foi o lance do gol, o jogador ele limpou a mão na grama para poder ter mais contato com a bola e ter mais força para jogar a bola na área, que teve a cabeçada no canto esquerdo, bem no cantinho, mas o goleiro pegou. Depois, o gol foi mais ainda no canto a bola, dessa vez o goleiro realmente não conseguiu pegar, e aquele canto ali tá marcado para a cabeçada dos jogadores.
A equipe da Portuguesa tá esperta, chegando com o Marcão já deixou o dele, e quem sabe pode fazer mais um, ele que já mostrou que é bom na bola aérea. Xerifão da equipe da Portuguesa, mas agora quem trabalha a bola é o zagueirão Diego Guerra, que forma sua dupla de zaga, abriu com o Diego Maia, pode jogar na área, tem o Charlie pertinho para jogar com ele, prefere voltar no Guerra, quem sabe agora pode levantar, voltou novamente com o Romarinho, olha aí o camisa da Portuguesa, que belíssima bola virada, porém foi por baixo, aí facilitou para o zagueirão da equipe do Macaé, para o Cadu, que foi levando e conseguiu descolar aquele lateral para a equipe do Macaé no campo de defesa. Vai ser cobrado ali rapidinho pelo Paulo Vitor. Jogar nele novamente no Marcão, no Cadu, preferiu não, vai jogar lá na frente, quem sabe buscar o Babi, quem sabe buscar o Zambi. É no Babi mesmo a bola, ele vai tentando dominar, ali ele consegue o domínio de peito, porém o zagueirão da equipe da Portuguesa, Luiz Gustavo, estava esperto. E apenas mais um lateral para a equipe do Macaé.
Ô Carlos, enquanto isso o Julinho do Macaé continua sendo atendido fora do gramado. Inclusive um membro ali da comissão técnica pediu para que dois jogadores fossem o mais rápido possível para o aquecimento. E vamos ver, né? Porque o Macaé perdendo de 1 a 0 e com 1 a menos, fica complicado.
Fica complicado de fato. Vamos ver se o jogador vai ter condição de entrar. Porém, a Portuguesa não quer nem saber. Olha a bola na frente, Adriano faz o domínio, já perdeu na corrida. Ficou reclamando, acabou levando o jogador do Macaé ao chão. Porém, o juiz não deu nada. Nem falta para lá, nem falta para cá. E a bola já está em jogo novamente com o Cadu. Buscando trabalhar ali com alguém, não aparece ninguém. Jogou lá na frente no Babi, faz aquele domínio, vai ao chão e a falta está marcada para o equipe do Macaé.
Olha, foi um choque de cabeça, hein? Choque de cabeça. Está sentindo ali, dois jogadores sentindo, eu não consigo aqui por enquanto ver. Da Portuguesa é o Marcão, me parece camisa número 8 do Macaé. Não é isso? O Wagner Carioca. Um choque muito feio de cabeça, o jogador da Portuguesa parece estar um pouco melhor ali, mas o do Macaé... Enfim, inspirando cuidado, vamos torcer para que não seja nada.
E lance assim de cabeçada, cabeça a cabeça, pode causar concussão, né? E nunca é bom ter uma concussão, ficar um tempo fora, você tem que sair do jogo, então tomara que não seja nada muito sério.
Carlos, e era uma jogada sem grandes... não tinha grandes consequências, uma jogada normal, uma disputa ali, quase no círculo central do gramado, né? Mas... foi o Babi, né? O Babi com o Marcão. Esse choque aí eu não queria estar no meio, não.
Dois jogadores altos, fortes, da equipe, tanto da equipe da Portuguesa como da equipe do Macaé. Babi segue sentindo, mas aos poucos vai melhorando, pelo visto. Acho que ele vai poder continuar, até porque a equipe do Macaé já tem um jogador de fora e tá complicado. Tá complicado, se sair vão ser dois a menos para a equipe do Macaé nesse momento.
O Julinho voltou. O Julinho já obteve a autorização ali da arbitragem e já está no gramado. Vamos ver se ele realmente vai conseguir continuar, né?
Sim, o Babi já tá ali, já saiu rapidinho, mas só esperando o juiz apitar para ele poder voltar, só o juiz dar aquele ok, para ele poder voltar. A equipe do Macaé vai colocá-lo em jogo, ali com o lateral Paulo Vitor, jogou lá no outro zagueirão, jogou lá no Júnior Santos, que trabalha com seu lateral Dudu camisa 2, ele com seu cabelo tingido de loiro, voltou no Júnior Santos, trabalhando agora no meio com o Vico. Vico joga agora no Cadu. Cadu tem o Paulo Vitor ali pertinho. Cadu pode voltar no Vico. É nele mesmo que ele dá. Vico mais pelo meio. Pode trabalhar com a sua dupla. Jogou ali no Juninho. Juninho pode buscar alguém. Buscou o Dudu. Olha aí o domínio do Zambi. Zambi trabalha, tentou trabalhar com o Dudu. Porém, a bola foi um pouquinho forçada demais. E agora voltou tudo. Voltou tudo ali no campo de defesa da equipe da Macaé. Júnior Santos trabalhando. Olha aí a bola vindo agora com o Paulo Vitor. Paulo Vitor pode tentar buscar no meio alguém. preferiu voltar lá no Júnior Santos, no zagueirão da equipe do Macaé. Trabalha agora no meio com o Julinho. Julinho joga ali no Zambi. Zambi buscou aquela boa tabela e a jogada foi boa da equipe do Macaé, hein? Olha o Dudu pedindo para quem sabe cruzar. Preferiu voltar, voltou tudo. Olha aí Julinho caindo pela direita. A bola é boa, Dudu pode levantar para a área, é isso que ele tenta fazer. Mas a equipe do Portuguesa estava esperta e não deixou passar nada ali, não é mesmo, Maria Eduardo?
Sim, sim. Macaé agora que teve uma boa troca de passes, conseguiu criar uma jogada e que agora vai dar um escanteio. E tem um... Ah, não, ele está só amarrando o tênis.
E agora a equipe do Macaé vai cobrar o escanteio. Quem sabe pode levar perigo na bola parada com o Maranhão, camisa 10. Vai tentar jogar lá na área, tentar uma jogada de perigo. Olha aí, Maranhão levantou buscando o desvio. Porém, quem desviou foi o goleirão Gerson da equipe da Portuguesa. Ela fica com o Dudu no meio, ele tentou bater. Ela respingou ali, foi sobrando no Júnior Santos. Pode trabalhar na ponta, é nele que ele dá. Zambi tenta jogar para o meio. Romarinho faz o desvio, porém a bola segue viva dentro da área. Olha aí, vai sobrando para o Babi. Sobrou, Cadu pode até bater. O jogador se enrolou ali com o Babi, com o defensor da equipe da Portuguesa. Vai buscando o contra-ataque, Muniz tentou jogar na frente. Travado, e é que é agora, é aquele momento. O momento do tempo e do placar aqui no Aditivo. Passados 17 minutos da etapa inicial, o placar segue com o Portuguesa na frente. Portuguesa 1, Macaé 0. Nesse momento, Cadu dá aquele chutão para frente, não quis nem saber, não quis nem saber de trabalhar pertinho, de tentar alguma jogada mais trabalhada, apenas deu chutão.
Carlos, queria comentar que o Marcão agora está de touca. Parece que deve ter causado algum ferimento com sangue ou alguma coisa assim, né? Porque normalmente quando está com sangue que bota uma touca. Então, Marcão de toca agora jogando.
Agora tem que ter mais cuidado na hora de cabecear essas bolas, né? Porque ele já fez o primeiro de cabeça, agora quem sabe não seja ele a subir nessa bola aérea. Mas é agora a equipe do Macaé que vai chegando, tentou trabalhar ele com o Julinho pelo alto, ela acabou passando, vai ficando tranquila no Guerra. Guerra jogou no Luiz Gustavo aqui pela direita, o lateral da equipe da Portuguesa, botou no zagueirão Marcão. Marcão trabalha no meio com Muniz, ou melhor, Maicon voltou no Guerra. Guerra já dá aquela acalmada, não tem tanta pressa, a Portuguesa vai ganhando, trabalha mais atrás com Marcão tem Luiz Gustavo aqui do lado, preferiu voltar no zagueirão Guerra. Olha o Guerra aí avançando aos pouquinhos, vai avançando as trincheiras aos pouquinhos do gramado. A bola é boa, bola na frente, é pro lateral Diego Maia, pode jogar na área, tem o Chay ali pertinho para jogar com ele. Diego Maia girou, olha o toque, Chay tentou o drible, acabou ficando sem ela e quem sabe no contra-ataque. Olha aí, Julinho tentou buscar alguém para jogar com ele, porém não apareceu ninguém. Aí fica complicado, Macaé, aí fica complicado. Dudu voltou no Júnior Santos jogou no Julinho tem a sua dupla do meio ali, o jogador Vico. A bola vai voltando agora no Marcão. A equipe do Macaé desistiu desse contra-ataque, não é mesmo, Gabriel? Botou.
Não, não é isso não, lento. Carlos. É que a Portuguesa marca muito bem. Nessa última jogada que você narrou, o Chay perdeu a bola, mas ele em poucos segundos já estava fungando ali atrás do cangote do jogador do Macaé. Eles não estão deixando brecha para o Macaé jogar. Numa outra jogada também, onde uma bola foi alçada à área, sobrou até para o atacante do Macaé, mas ele não tinha como chutar. Tinha uma barreira. Vários jogadores da Portuguesa ali tumultuando, congestionando a grande área.
Como está lembrando aí o nosso querido Gabriel, a equipe da Portuguesa é esperta e bem organizada, mas agora vai ter que tomar cuidado, porque o lançamento foi bom para o Paulo Vitor. Se ele fizer o domínio, pode até jogar na área, hein? Jogou de primeira, mas o lateral estava ali esperto, Luiz Gustavo da equipe da Portuguesa, e apenas lateral, ou melhor dizendo, escanteio para o Macaé, hein? Quem sabe na bola parada, o Macaé pode conseguir empatar essa partida, mas agora é momento da gente lembrar o tempo e o placar aqui no Aditivo.
Áudio Ativo Esportes, a melhor do Rio.
Passados 20 minutos da etapa inicial, no momento que a gente tem a parada técnica, a Portuguesa segue na frente. Portuguesa 1, Macaé 0.
E achei engraçado que o jogador chegou a cobrar o escanteio e o outro devolveu a bola porque tinha parado a parada técnica. Até agora, a Portuguesa se mostra melhor em campo. Está muito bem organizada defensivamente e ofensivamente. Macaé é meio perdido, jogando mais com lançamento de bola. Teve aquela boa jogada com um bom toque de bola, que acabou resultando no escanteio. mas a Portuguesa está bem melhor até agora.
É, se eu sou o treinador do Macaé, eu digo o seguinte, pessoal, atenção total na partida, não vamos facilitar e vamos tentar jogar em cima do erro da Portuguesa, buscando essas bolas alçadas aqui, puxando o contra-ataque. É a única maneira, porque realmente a Portuguesa é um time muito bem treinado. Agora, só não pode deixar esse aparente domínio virar uma soberba, porque aí realmente pode complicar e o Macaé querer se engraçar. Mas para a Portuguesa é um bom resultado, né? A Portuguesa que sonha em chegar às semifinais da Taça Guanabara.
É, a Portuguesa segue sonhando e os três pontinhos hoje estão sendo muito importantes, como a Maria Eduarda já trouxe a classificação, o Gabriel já ressaltou que pode chegar à terceira colocação provisoriamente. A equipe da Portuguesa tem que sonhar e vai fazendo isso. Desde a seletiva, a equipe vai se mostrando muito organizada e quanto mais organizada for, mais longe pode ir.
A equipe da Portuguesa que aproveitou bastante o intervalozinho, a do Macaé já dispersou mais rápido, a Portuguesa ficou até bastante tempo ali conversando com o técnico para resolver. Eu queria comentar sobre o placar, que o placar sempre traz alguma coisa muito boa pra gente nos jogos da Portuguesa. Agora, nesse momento, ele tá desligado, ele tava ligado até pouco tempo. Mas nesse momento ele desligou, será que volta? Não sei. O time já tá se organizando ali de novo para voltar o jogo e bater o escanteio.
Olha, e o outro jogo da rodada, né, que acontece lá em Moça Bonita, entre Bangu e Volta Redonda. E o Volta Redonda, doido para fazer mais três pontinhos, que deixa ele numa situação realmente privilegiada, segue 0-0.
Tá aí dado o recado no momento que do Macaé vem para a cobrança de escanteio. Olha aí, pode levantar para a área, o desvio.
Perdeu.
Aconteceu o desvio da equipe do Macaé, porém ela foi direto para fora. Se não me engano, era o Zambi que estava ali, assim como o Babi. Foi o Zambi mesmo que desviou essa bola, porém não com tanta força e ela passou direto.
Ele estava soltinho ali no segundo pau, né, Maria Eduarda?
Sim, ele estava... Mas a bola não chegou nele, tadinho. Não conseguiu botar para dentro, mas se chegasse nele, era só um toquinho simples já entrava no gol.
O artilheiro da equipe do Portuguesa não perdoa e se a bola chegar para ele, pode ter, ou melhor dizendo, do Macaé, e se a bola chegar para ele, pode, quem sabe, ter um empate. Do Macaé vai mostrando que quer mais jogo nessa volta da parada técnica, hein? Aí Dudu trabalha no meio com Julinho, Julinho voltou no Júnior Santos, Júnior Santos tentou a bola, por equipe da Portuguesa já pressionou e roubou, agora Diego Maia caindo pela esquerda, pode até jogar para a área, calmou, jogou a bola no Chay, que belo drible para cima do zagueiro do Macaé, consertou a bola que não foi tão boa ali do Diego Maia, passou o pé em cima da bola, ameaçou dar aquela pedelada, foi ao chão, pediu a falta, a torcida reclamou, porém o juizão não deu nada e quem ficou sentindo foi o jogador da equipe do Macaé.
É, o jogador do Macaé sentiu. Agora preocupa um pouco também, Carlos. Até é difícil pra gente narrar. Imagina você narrar e a gente aqui comentar, porque tá muito quente na cabine. É, ultravioleta 6, né, numa escala. Enfim, tá realmente a incidência é muito grande. Temperatura de 33, mas a sensação térmica é de muito mais. Deve estar virando aí os 40 graus. E hoje o estádio não tá fazendo jus ao nome, né? O estádio dos ventos uivantes. Tá só com uma brisa aqui de 18 km por hora. Então, realmente é complicado correr embaixo desse sol aí.
É, e se tem alguém sofrendo, com certeza são os jogadores, ainda mais os do Macaé, porque tem que pontuar hoje, tem que fazer a primeira vitória, só conseguir um pontinho para cima do time sub-23 do Flamengo, no momento que o Marcão segura aquela bola, deixa ela sair, apenas tiro de meta para a equipe da Portuguesa. Agora a Portuguesa trabalhando bem, Chay, boa bola pro Adriano, já devolveu a tabelinha, foi boa da equipe da Portuguesa. Olha o Diego Maia passando, a bola foi para ele, porém um pouquinho forte demais, Dudu já estava ali para corrigir tudo. Júnior Santos tenta trabalhar no próprio Dudu, sai bem da marcação, saiu bem demais com aquele corte, jogou no meio aí, Julinho pode trabalhar, quem sabe o contra-ataque, hein? Quem sabe o contra-ataque da equipe do Macaé, vai caindo pela direita, tem no meio o Zambi, pode jogar nele, é isso mesmo, de Maranhão para Zambi. Também volta mais atrás, Julinho tenta no meio com o Babi, faz o pivô, tentou o passe, a intenção foi ótima, porém teve um desvio que matou a bola e a bola não chegou no Julinho, mas a equipe da Portuguesa já vem mais uma vez com o campo de ataque, hein? A Portuguesa não cansa, mostrando que já está acostumado com esse calor, com esse sol, com essa falta de vento, mas agora quem vem caindo é o Pimenta, hein? Pimenta pela direita, deixou bem, fez o bom corte, tentou o passe, aí não, aí ele tocou o pé na terra, e aí é complicado, chutou o gramado, aí não deu em nada, e bom ataque desperdiçado pela equipe do Macaé.
A bola rolou demais, a bola foi um pouco mais pro lado e ele acabou ficando, e se ele conseguisse abrir ali para bater, ia ficar difícil pro goleiro defender.
Aí fica de fato difícil para a equipe do Portuguesa fazer o segundo. Porém, a equipe é muito bem organizada, mas agora quem tem que responder é o Macaé. Macaé tenta chegar para o ataque com o Vico, acaba tocando muito mal essa bola. Vai sobrando agora com o Chay. Chay participando muito, como sempre, caindo mais pelo meio nesse momento. A bola vindo agora com o Luiz Gustavo. Tenta trabalhar com alguém, pede para alguém aparecer. Voltou no zagueirão Marcão, o zagueiro de touca. Marcão voltando agora com Guerra, Diego Guerra. Tem o Marcão ali do ladinho, é nele que ele dá. Marcão já pode voltar no Guerra, é isso que ele faz, sem tanta pressa. O tempo vai passando, mas a equipe da Portuguesa não está nem aí, porque nesse momento o tempo é inimigo da equipe do Macaé. A Portuguesa está super tranquila, agora o jogador Marão conseguiu roubar bem essa bola. Eita. A bola vendo com o Babi. Babi pode ir para o campo de ataque, vai para cima do marcador, puxou para o meio, saiu bem, porém foi desarmado. Ela vai sobrando no Julinho. Julinho, camisa 7 da equipe do Macaé, pode trabalhar na ponta com o Dudu, é para ele mesmo. Dudu, quem sabe, pode levantar. Dudu foi para cima do marcador, deixou o primeiro para trás, voltou mais atrás. Julinho, olha aí, ameaçou a batida, carregou para a ponta novamente. Julinho pode levantar, ele levantou para o Babi, mas ela foi forte demais. E vai sobrando aqui do outro lado, o Babi não quis nem saber. Foi lá atrás dela, mostrando muita disposição. Agora voltando com o Paulo Vitor. Paulo Vitor pode jogar para a área, preferiu a bola mais atrás. Olha aí a batida, espirrada do Wagner Carioca. E ela vai morrendo tranquila, nas mãos do goleirão Jefferson da equipe da Portuguesa.
Carlos, o Macaé, que mesmo com algumas dificuldades de criação, agora teve uma boa jogada, teve uma boa criação, bons passes. Ele mostra que ele quer o empate, ele quer a vitória, ele quer os três pontos, ele vai para cima e ele, mesmo com qualquer empecilho, ele tá tentando. E a Portuguesa que não deixa o corpo ficar mole, porque Macaé pode conseguir essa vitória aí.
E passados, ou melhor dizendo, o momento do tempo e do placar aqui no Ativo. Passados 26 minutos para 27, o placar segue igual. Portuguesa na frente, Portuguesa 1, Macaé 0. Aí vamos ver se a equipe da Portuguesa consegue mudar esse placar, hein? Porque já vem para o campo de ataque com o Luiz Gustavo. Aí não, aí voltou mais atrás no Marcão. E já com calma, né? A equipe da Portuguesa vai ganhando, vai colocando aquela calma no jogo, trabalhando agora com o Diego Guerra, o zagueirão da equipe da Portuguesa lá no campo de ataque, hein? Olha a bola voltando com o Romarinho. O Romarinho já devolve no Guerra, participando muito do jogo, sempre bastante participativo. Tentou virar tudo para o Gustavo e ela chegou. Luiz Gustavo, que bela bola na frente para o Pimenta. Ele abriu, ou melhor, para o Adriano. A bola vem para o Pimenta agora e tentou o cruzamento lá na área, buscando o desvio.
Golaço. Parou.
Pelo visto, o impedimento estava assinalado, mas a Portuguesa já emocionou mais uma vez. A criançada já estava vibrando aqui, estava todo mundo vibrando, porém, nada disso. O juizão disse que o placar segue 1-0 Portuguesa.
Vinha outro gol aí de cabeça, mas estava impedido. Infelizmente, o juiz parou e falou, não foi gol, não vai valer, está 1-0 então.
Realmente ele estava à frente, né, da zaga, foi fácil marcar esse impedimento, mas emocionou a galera.
Emocionou a galera da Portuguesa, os torcedores, marcando aquela presença criançada aqui da Portuguesa, muitas crianças no estádio, fazendo muito barulho, prestando atenção em alguns momentos, em outros nem tanto. Comemora o gol da Portuguesa, mas sai gol do Macaé também, é capaz de comemorar, porque é férias, né, Maria Eduarda? É férias, a criançada está aqui na colônia de férias, fazendo aquele barulho, aquela brincadeira, se divertindo bastante. No momento que a equipe da Portuguesa vem caindo agora pelo campo de ataque, pela esquerda. Olha aí, mais uma bola levantada para a área, buscando um desvio. Tirou dali, estava esperto a equipe do Macaé. Porém, vai sobrar para a Lusa? Vai sobrar com a Lusa? Sobrou ali a batida, foi mascada. Pode completar, Maria Eduarda.
Não, muita criança aí, é colônia de férias. Acho que parece ter... No outro jogo que também tinha uma colônia de férias jogando, então parece ser uma coisa já do estádio. Eu queria comentar que o gol foi... Parecia, se fosse gol, ia ser com muita emoção, porque a bola parecia estar entrando em câmera lenta. Eu fiquei, meu Deus, será que vai entrar? Aí entrou, mas aí não valeu, estava impedido.
É, Carlos, e me parece que os jogadores do Macaé, né, o Júnior Santos e o Cadu, eles estão muito mais olhando e marcando a bola do que os jogadores. Porque foram várias jogadas em que isso aconteceu. Ou então pregaram eles ali no gramado, que eles não conseguem sair, né? Todas as disputas pelo alto, a Portuguesa leva vantagem.
Sim, a equipe do Macaé sofrendo um pouquinho com as bolas aéreas. Mas tem jogador ali no chão, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim, é do Macaé, não consigo ver muito bem quem é. E não consigo. Mas foi num lance ali, um lance que nem sei se estava com a bola, não. Mas esse calor, né? Tudo no calor, tudo fica mais intenso, qualquer coisa já só na cabeça, é mais complicado.
E a necessidade de vencer também para o Macaé é muito importante, vencer esse jogo, fazer mais três pontinhos, chegar aos quatro. E olha, por enquanto, para mim, claro que tem muita coisa ainda para acontecer, o melhor jogador do Macaé é o artilheiro. Ele busca jogo, é realmente um jogador diferenciado nessa equipe.
Sim. Ele até no lance que a bola tava no outro lado, então rolou um cruzamento lá pela direita, a bola não deu em nada, ele veio correndo, veio para buscar, para continuar a jogada. Ele tá dando tudo de si.
Matheus Bavi buscando aquele espaço, buscando o seu lugar ao sol. Porém, aqui tem um sol para cada um dos 22 atletas. Mas a gente vai chegando naquele momento, é o momento do tempo e do placar aqui no Aleativo. Passados 30 minutos do primeiro tempo, o placar segue com a Portuguesa na frente. Portuguesa 1, Macaé, por enquanto, vai ficando zerado o Macaé. Tem que pontuar, hein, Macaé. Mas agora quem vem para o campo de ataque é a equipe da Portuguesa. Que bela virada do jogo do Maicon. Olha aí, Diego Maia tentou o balão, porém o zagueirão estava esperto, o Dudu, lateral da equipe do Macaé. Evitou aí que o jogador da Portuguesa completasse e levasse perigo. Dudu fica com ela, voltou no Júnior Santos, tem que tirar de qualquer jeito dali, não quis nem saber, deu o chutão. A bola desviou no Zambi, mas vai ser no lateral para a equipe da Portuguesa. Portuguesa pressionando e foi recompensada. Diego Maia já vai colocar em jogo, já não quis nem saber, colocou rapidinho. Já tentou aquele toquezinho, porém, dominou com a mão, certo, Gabriel?
Acho que foi isso.
Bateu na mão do jogador ali e segue então a bola para o Macaé.
Olha, o Macaé agora trabalhando no seu campo de defesa. Jogou lá do outro lado no Cadu. Cadu tem o Paulo Vitor aqui aberto pela esquerda. Vai carregando ela, carrega, tentou o lançamento por cima, aí fica complicado, a equipe da Portuguesa rouba ela, mais uma vez, muito esperto em campo. Olha aí, Luiz Gustavo trabalha curtinho ali com o Romarinho. Romarinho devolveu no Marcão, que já não quis nem saber, já jogou lá no Diego Guerra, que já ginga para cima do zagueirão, já busca alguém para jogar com ele. Belíssima visão de jogo, jogou no Luiz Gustavo, trabalha no Romarinho, olha o 10 da luz aí, Romarinho, o passe pro Pimenta, chamou a falta, caiu e tá assinalada a falta. Olha, o Romarinho bateu rapidinho, não quis nem saber. Romarinho jogou no Luiz Gustavo, jogou pro meio, buscou o cruzamento, ela foi passando o desvio. Gol! Mais um da Lusa, agora foi dele, o camisa 14, Chay, o homem da velocidade, o homem do drible, o homem do passe. Agora foi a vez dele se consagrar, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim, uma linda jogada do Luiz Gustavo. Por sinal que foi muito mais abraçado que o próprio Chay na comemoração do gol. A bola foi um cruzamento lindo, a bola sobrou no pé do Chay e ele só botou pra dentro. Por sinal, se não tivesse sido gol, eu acharia que tinha que dar pênalti, porque alguém, não vi quem, mas alguém foi derrubado ali no meio da área, mas foi gol, então é isso que vale.
E a jogada começou com o Romarinho, né? Muito lúcido. Descobriu ali o Luiz Gustavo pela direita. Luiz Gustavo também levantou a cabeça. Realmente eu também achei que um atacante da Portuguesa, agora não sei muito bem quem me pareceu, o Adriano, né? Ele sofreu a carga ali do jogador do Macaé, mas a bola sobrou limpa, né? Para um gol realmente muito bonito ali de chapa, né?
Sim, mostrou muita qualidade na batida de primeira. Não quis nem saber. Me lembrou muito, sabe quem, Gabriel? Aquele gol do Lucas Silva. Na partida contra o Vasco.
É verdade.
Olha a equipe do Macaé agora chegando, passando pelo meio. O Vico trabalha com o Zambi, o seu atacante. Zambi voltou tudo no Julinho. Julinho tem o Maranhão ali pertinho do lado dele. Maranhão tentou a tabela. Olha aí, tentou o passe. O Julinho acabou não dando em nada. A equipe da Portuguesa novamente com ela. E eu tô achando que o jogo hoje vai ser de muitos gols. O que você acha disso, Maria Eduarda? Você concorda?
Olha, eu tô achando. Pelo que a Portuguesa tá mostrando em campo, acho que vem...
Olha a Portuguesa chegando mais uma vez, a bola por cima, por elevação. Porém, estava esperto o zagueirão da Lusa, estava esperto o Cadu. E já dá aquela bronca generalizada. Pode completar, Maria Eduarda.
Não, a Portuguesa, como agora mesmo mostrou, quer mais gols, quer... Se vai ganhar esses pontos, eles querem ir aumentando o saldo de gols, querem tirar do negativo. E é isso, a Portuguesa quer a vitória e quer com muitos gols.
E a Portuguesa vai para frente, sempre para frente. E agora trabalhando com o zagueirão Diego Guerra, que já joga ali no meio com Muniz. Muniz, a bola foi boa no Romarinho. Romarinho já viu tranquilo ali no Gustavo. E o Gustavo já tem o Romarinho, preferiu voltar tudo ali com o Marcão, com muita calma, essa equipe da Portuguesa. Momento que a torcida faz sua festa aqui, torcida da Lusa. Trabalhando agora com a esquerda com o Diego Guerra. Tentou a bola por cima, por elevação. E ela chegou, hein? E ela chegou. Olha aí, a equipe da Portuguesa chegando mais uma vez. Chay deixou primeiro, jogou para o meio. Tentou a batida, tentou o cruzamento, porém desvio. Foi apenas para fora. Escanteio para a equipe da Portuguesa.
Sabe o que é muito legal, Carlos? A gente está fazendo já o terceiro jogo da Lusa, né? E realmente é uma equipe que chama a atenção. Ela não abdica de atacar. Realmente aquele jogo contra o Fluminense faltou perna, porque ela era melhor até o momento do pênalti.
Sim,
realmente
sim.
Chama a atenção. E hoje é a mesma coisa, ela está ganhando por 2-0 e está em cima. O goleiro muitas vezes ele está aqui jogando quase no círculo central do gramado. E vamos ver agora, bola na área do Macaé.
Olha o levantamento do Romarinho buscando o desvio do Marcão novamente. Porém a zaga estava ali esperta para evitar. Agora tentou virar tudo ali o jogador da Portuguesa. O Pimenta acabou não dando certo, o Macaé ficou com ela. Porém, a equipe da Portuguesa é implacável, como estava lembrando o Gabriel, e já recuperou ela, e agora está lá no campo de defesa com seu goleirão Jefferson. Agora, Diego Guerra sem toda aquela pressa, ou melhor, Diego Maia, deixou para o Guerra, que toca no meio com Carlos, o Muniz.
Carlos, queria comentar que o Marcão agora mostrou que não vai ser toca que vai para ele. No lance do escanteio, ele foi cabecear, e ele não vai deixar nada para ele. Ele quer outro gol. Se sair de cabeça, vai ser de cabeça mesmo.
O Xerifão tentando se consagrar hoje aqui no campo da Portuguesa. Tem que aproveitar que a torcida está com ele jogando em casa. Mas agora a equipe da Portuguesa vem para frente mais uma vez. Olha aí, Diego Maia deixou o primeiro, deixou o segundo. Pode virar tudo. É nele que ele tentou jogar para o Gustavo. Porém, foi travado. A bola do zagueirão do Macaé estava ali esperto para ficar com ela. Tentou sair o Macaé, porém a Portuguesa já recupera. Essa equipe da Portuguesa vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho para os grandes do Rio de Janeiro. Já deu trabalho para o Fluminense. E agora o Luiz Gustavo voltou tudo no momento do tempo e do placar aqui no Aliativo. Passados 36 minutos da etapa inicial, o placar segue com a Portuguesa na frente. Portuguesa agora 2, Macaé apenas 0. Tá aí o lateral assinalado para a equipe da Portuguesa, que já vai ali o Diego Maia para bater essa lateral. Quem sabe jogar na área, da última vez deu certo. A última vez escolou um escanteio que acabou levando ao gol. Olha a equipe da Portuguesa trabalhando, ela foi chegando, olha o desvio. Tentou jogar para o meio, porém a zaga estava esperta, a zaga da equipe do Macaé. E quem teve que lhe ajudar foi o Zambi, né mesmo, Mário Eduardo? O Zambi que teve que ajudar o atacante da equipe do Macaé, que lá na frente não está fazendo muita diferença não.
Ele teve que tirar essa bola por uma linda jogada, um toque de bola muito bonito. E o time do Macaé tá tendo que voltar todo, né? Porque se o time da Portuguesa tá indo todo para cima, o time do Macaé tem que voltar para defender.
Olha o Romarinho levantando na área mais uma vez, buscando desvio. Ela foi sobrando, a equipe do Macaé agora dá aquele chutão para tirar dali, porém já fica tranquila a equipe da Portuguesa. Marcão tenta a bola por cima, tentou o passe de cabeça, jogador da Portuguesa foi ao chão, pediu a falta ali o Chay, juizão não deu nada, falou levanta. Olha a bola do Babi de cabeça, porém acabou forçando um pouquinho demais. Mas o Babi, como você ressaltou, Maria Eduardo, tem que jogar sozinho nessa equipe, tá complicado, só ele tá ali na frente.
Só ele joga, ele tá tentando fazer tudo, ele corre, ele pega a bola, daqui a pouco ele vai pegar a bola e ir embora, porque assim que vai ter que ser, tadinho. Mas é impressionante o sistema defensivo mesmo da Portuguesa. O Macaé pega a bola, já tem um, dois jogadores em cima pra tentar roubar e tentar fazer outra jogada aí. Lá vem o Portuguesa.
Olha o Diego Maia caindo pela ponta esquerda. Diego Maia tem o Chay ali para trabalhar com ele. Olha aí, Chay faz aquele domínio já limpando o marcador, mostrando muita qualidade. Jogou no meio no Maicon. Maicon abriu tudo aqui na direita no Luiz Gustavo. Pode jogar na área. Olha a boa bola no meio. Pimenta ameaçou o drible e jogou pro meio. Olha o desvio! Gol! É mais um da Portuguesa. Portuguesa tá implacável. A equipe do Macaé já tá ali, os jogadores de cabeça baixa, mas a equipe da Portuguesa não quer nem saber. E o nome dele, me corrija se eu estiver enganado, Gabriel, foi o atacante Adriano, camisa 9, correto?
Foi ele mesmo, foi o Adriano. Um gol que lembrou um pouco o anterior, né? O segundo.
Eu ia comentar isso. O gol foi pelo mesmo lado, jogou a bola no meio da área e a bola.
E olha, o que chama a atenção é que a Portuguesa vai chegando aí aos 3-0. E o mais importante, fica ali firme na terceira posição, né, do Grupo A, e vai melhorando o seu saldo de gol. Agora ela já tem saldo de 1 positivo. Para a gente ter ideia, a Cabo Friense tem menos 6, o Bangu menos 4, o Bangu que vai empatando, o Botafogo tem menos 1. Então essa vitória para a Portuguesa para um placar elástico é fundamental. E cabe mais, hein?
Cabe bastante até. O primeiro tempo ainda não acabou e eles vão continuar indo para cima, né? Só melhorando, porque o Botafogo é um time bom também e vai estar ali brigando pelo, no, provavelmente pelo mesmo número de pontos ou até o próximo. Então é bom ter um saldo de gols maior, porque o Botafogo pode fazer bastante gols também. Então é melhor ter um número mais elástico nesse jogo agora.
É, Maria Eduarda, e um jogo que a Audiotivo transmite amanhã para os nossos ouvintes, né? Botafogo e Resende. Botafogo jogando no Nilton Santos. Tem que ganhar de qualquer maneira, porque senão realmente fica complicado. Nesse momento, a briga do Botafogo é contra quem? Claro, é pelas primeiras posições do grupo, contra o Boa Vista, contra o Flamengo, mas é principalmente contra a Portuguesa.
Botafogo tentando cavar o seu lugarzinho ao sol, realmente está complicado, a situação do Glorioso. Optou por começar com a molecada, assim como a equipe do Flamengo, porém a molecada do Botafogo deixou a desejar. E vai ter que ganhar esse próximo jogo que a gente vai transmitir aqui ao vivo amanhã para vocês em casa. E agora quem vai chegando é a equipe do Macaé pela esquerda. Vai tentar colocar aquela bola na área. O jogador Wagner Carioca, quem sabe. A equipe do Macaé tem que descontar. Olha aí, porque ir pro segundo tempo perdendo de 3 é muito complicado. Olha a bola levantada para a área. Buscou o desvio. Era pro Babi, não deu em nada. Vai sobrando, olha aí, Babi faz o domínio, tentou o pivô, acabou não conseguindo, acabou indo ao chão. E tá marcada apenas falta de ataque da equipe da Portuguesa, o zagueirão Cadu. E como tanto o Gabriel estava destacando, assim como a Maria Eduarda, a situação do Botafogo não é nada favorável. O Botafogo tem que jogar mais. E quem está jogando muito é a equipe da Portuguesa, que já está mostrando que não era equipe de seletiva. Já o Macaé, quem sabe ano que vem vai ter que disputar a seletiva. Porém, a Portuguesa vai deixando isso para lá, esse papo de seletiva. Não quer nem saber, não quer nem saber da primeira fase do Carioca. E abre o olho, Botafogo. Abre o olho, Botafogo. Você gostou do que viu nesse primeiro tempo, Maria Eduarda, até o momento? Daqui a pouco eu te chamo novamente, porque a equipe da Portuguesa vem mais uma vez, ataca incessantemente. Diego Maia tentou jogar para a área. O desvio, apenas escanteio. Como eu estava dizendo, Maria Eduarda, você está gostando dessa equipe da Portuguesa? Está mostrando muito mais do que mostrou o Botafogo, por exemplo.
Sim, sim, estou gostando dessa equipe da Portuguesa. A própria jogada vindo, quando você perguntou, já respondeu. O jogo está muito bom, a Portuguesa está indo para cima. Podia o Macaé entrar mais no jogo, né, para ficar mais lá e cá, mas a Portuguesa está fazendo o espetáculo dela e está um bom jogo.
E agora, quem sabe, a bola levantada para a área. Romarinho, naquela jogada já ensaiada, buscou o desvio do Marcão. Porém, a zaga do Macaé estava esperta, não queria nem saber. Tirou ela dali, ela vai voltando no meio de campo. Momento do tempo e do placar aqui no Audiotivo. Passados 42 minutos da etapa inicial, a Portuguesa segue na frente, agora ganhando de 3. Olha aí, a bola vem para o meio. Do Macaé conseguiu tirar dali e quem sabe o contra-ataque, hein? Quem sabe o contra-ataque foi ao chão e agora sim passando o placar aqui da Lusa voltou e não deixa a gente se enganar. Portuguesa 3, Macaé, tá difícil, hein, Macaé? Tá difícil, tá saindo zerado mais uma vez.
É, e o Pimenta nessa última jogada, ele não fez a melhor opção. Se tivesse jogado pelo alto, ia levar mais perigo.
A equipe do Macaé agora trabalhando pelo meio com Paulo Vitor, agora caindo aqui na ponta. Paulo Vitor voltou no zagueirão Cadu, camisa 4 da equipe do Macaé. Cadu tentou a bola por cima, tentou jogar para o Maranhão, ela passou, surpreendeu o zagueirão da Portuguesa, porém já ganhou no corpo. O juizão falou, não foi nada, Maranhão. A Luiz Gustavo voltando ali com o Marcão, Marcão ameaça virar tudo, jogou ali pertinho mesmo no Romarinho. Romarinho vai para cima do marcador, mas é parado com falta.
Romarinho que tá bem ativo no jogo, né? Tá sempre dando passos muito importantes, sempre nas jogadas. Tá sendo um bom jogador.
O Marinho, o herói da seletiva da equipe da Portuguesa, responsável pelaquela vitória por 3-2 para cima do Nova Iguaçu. Mas agora a equipe do Portuguesa tá novamente com ela. Marcão virou tudo ali no Diego Guerra, que tá no sol, mas continua correndo sem parar, participando muito do jogo. O zagueirão da equipe da Portuguesa que vai carregando ela tranquilo. A bola vindo agora com o Romarinho devolveu. buscando ali a jogada agora pela ponta com o Chay, devolveu mais uma vez no Muniz. Muniz trabalhando ali pelo meio com o Diego Guerra, zagueirão. Diego Guerra pode virar tudo no Gustavo, preferiu tocar ali pertinho no Marcão. Marcão trabalha no meio com o Muniz. Muniz jogou ali no Diego Guerra, jogou mais uma vez no Maicon. Maicon pode jogar ali pela esquerda com o Diego Guerra, é nele mesmo a bola que vem. Olha aí, Romarinho trabalhando pelo meio, ameaça virar tudo, jogou ali pertinho mesmo no Marcão. Marcão sempre passando muito a bola pelos pés dele. Olha a equipe da Portuguesa vindo para o campo de ataque mais uma vez. Luiz Gustavo, tem o jogador sozinho no meio, boa bola para o Chay. Chay jogou bem, enfiada para o Luiz Gustavo, tentou levantar para a área. Aí o tempo de bola não ajudou o jogador Adriano, que não conseguiu deixar o segundo dele. Porém, a equipe da Portuguesa segue criando, não é mesmo, Gabriel?
Carlos, segue criando. E eu contei aqui, foram 26 passes trocados pela equipe da Portuguesa. E realmente não é aquele passe improdutivo, é um passe objetivando o gol. Então, é uma equipe que não rifa a bola.
Sim, sim, eu tava vendo isso também. Eles não seguram a bola por muito tempo, mas não dão passes desesperados. São passes que, tipo, são pensados. São passes que eles sabem que é ali que a bola tem que ir. Não um passe, tipo, meu Deus, tô com medo de perder a bola, eu vou dar um passe qualquer. Não, são passes muito bem organizados e pensando realmente chegar no gol.
A equipe da Portuguesa sabendo o que faz com a bola, sendo uma equipe bastante inteligente, mas agora quem tá indo pro ataque é a equipe do Macaé. Tentando jogar pelo meio ali com o Julinho. Julinho agora voltou tudo no Júnior Santos. Abriu agora aqui na esquerda no Paulo Vitor. Vamos lá, Paulo Vitor. Vamos ver se consegue descontar. Paulo Vitor já cortou o primeiro. Voltou mais atrás no Júnior Santos, o zagueirão. Trabalhando agora com o Zambi, que é o atacante. Ela vem agora com o Cadu. Cadu tem o Paulo Vitor na ponta. Preferiu voltar mais atrás. Voltou mais atrás. Voltou no Wagner Carioca, que já joga ali no Júnior Santos. Júnior Santos tentou o lançamento e a bola foi boa. A bola foi ótima para o Dudu. Dudu já fez o corte, deixou o primeiro para trás. Tentou o segundo drible. Aí a opção não foi melhor, porém ela foi ficando com ele. O jogador português já foi em cima. Dudu conseguiu recuperar. Olha aí, Zambi trabalha mais atrás. É Julinho. Julinho pode virar tudo. É isso que ele fez. Jogou no Paulo Vitor. Paulo Vitor, quem sabe, pode levantar para dentro da área. Paulo Vitor levantou buscando o desvio do Zambi. Ela foi para fora, direto para fora, porém a equipe do Macaé conseguiu chegar, não é mesmo, Gabriel?
Conseguiu chegar, agora o Zambi, se tivesse caprichado um pouquinho mais, teria dado trabalho ou até mesmo marcado aí o golzinho de honra do Macaé, né? O Jefferson não ia chegar nela, não. E o jogador da Portuguesa ali, o número 14, sentindo um pouquinho, né?
O Chay. Eu acho que foi naquele lance que o próprio Dudu, acho que foi o Dudu, que ele foi um pouco mais forte, ele perdeu a bola no lance que ele tentou firular demais. Ele voltou num carrinho e pegou no Chay, bem forte até, mas não foi dado falta nem nada, mas ele já levantou e parece que tá bem.
E olha o Adriano saindo bem na marcação, com drible, a bola por cima, olha aí, quem sabe consegue a equipe da Portuguesa. Ela foi sobrando, o Romarinho faz o domínio ali na frente da área, trabalhando aqui na ponta agora com o Chay, quem sabe pode jogar na área, ou melhor, Adriano tentou o cruzamento, olha o desvio! A equipe da Portuguesa vai chegando, vai assustando. E o Macaé tem que melhorar muito, né mesmo, Maria Eduarda?
Quase que sai outro gol, passou muito perto essa cabeçada. Outra de cabeça, a Portuguesa, pelo jeito, tem treinado bastante lances aéreos, porque na cabeçada eles estão muito bem.
Seria o terceiro gol de cabeça, né?
Sim, sim, exatamente.
E ele tentou agora um peixinho, uma jogada difícil.
Tentou um peixinho e a equipe da Portuguesa vai colocando os asinhos de fora. Mas a equipe do Macaé tá dando condição também, tá devendo muito. E agora vem pro campo de ataque com o Babi. Tentou o passe mais atrás. O zagueirão da Portuguesa fez aquele desvio. O Pimenta foi para fora. No momento que o juizão apita o fim do primeiro tempo. Não quis nem saber de acréscimos. A gente foi chegando aos 45 minutos. Mas eu atualizo para vocês aqui. Passados 45 minutos, o placar segue com a Portuguesa ganhando tranquilo. Portuguesa 3, Macaé 0. Agora a gente vai para o nosso intervalinho e eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas nessa vitória, por enquanto, essa goleada aqui para a Portuguesa. O que vocês estão achando, Gabriel, Maria Eduarda?
Olha, Carlos, eu estou gostando muito da partida. Realmente, pelo andar da carruagem, se as coisas permanecerem como estão, a Portuguesa vai fazer um placar ainda mais elástico. E é importante a questão do saldo de gols mais na frente. Queria destacar também o seguinte, a gente falou no comecinho da transmissão que a equipe de arbitragem não deveria aparecer tanto, e realmente ela não apareceu. Por enquanto, tem sido uma boa arbitragem do nosso querido árbitro Felipe Jorge Bennett. Espero que continue assim, né, Maria Eduarda?
Sim, ele tá marcando bem as faltas, não tá interferindo tanto, deixando o jogo rolar. Eu queria comentar que eu percebi que a sombra no campo aumentou bastante, o que é bom para os jogadores, porque é menos sol em cima da cabeça. E dois dos três gols saíram de jogadas pela sombra, e a Portuguesa está jogando bastante pela sombra, então eles estão sabendo aproveitar a sombra que está tendo no campo. E o lance do primeiro gol foi de um escanteio batido pelo sol, mas o lance anterior saiu pela sombra. Então a Portuguesa está realmente sabendo jogar pela sombra e...
É, Maria Eduarda, e olha só, não é uma... Não vou dizer uma desculpa pro goleiro do Macaé, mas realmente as principais jogadas saíram aqui, pelo que você bem destacou, pela direita, pela essa área sombreada. Me parece que o sol tem atrapalhado um pouquinho o goleiro do Macaé, sim, né? Porque realmente está ofuscando a visão dele. Mas eu acho que mais uns 5, 10 minutinhos, mais de 3 quartos aí do gramado vai ficar na sombra. Então realmente vai facilitar aí para as duas equipes, dar um pouco de refresco.
Sim, sim. A sombra parece estar até subindo bem rápido, o que é bom para os jogadores. Para o goleiro, então, vai ser maravilhoso. Ele ainda mais do Macaé. Agora vai trocar de lado, mas o gol realmente... O sol atrapalha bastante o goleiro, né? A visão é muito importante para ele. E até mesmo o juiz, teve um lance que eu vi... Ele estava tampando assim o olho com a mão, porque o sol realmente atrapalha bastante.
Olha só, Maria Eduarda, eu queria dizer também, a gente fez um levantamento aqui, a Portuguesa está comemorando, além da vitória, a eleição do seu novo presidente, né? Foi feita uma apuração, agora no final de semana, e foi eleito então para esse treino 2020-2022, o Marcelo Barros, que já trabalhava com o antigo presidente aí da Portuguesa. Então, pelo menos, é a promessa aí de uma sequência, né, já que os dois têm a mesma linha aí de trabalho.
Muito bom, muito bom. E que ajude bastante o clube, né? E que se mantenha aí só crescendo, só melhorando para tornar o futebol carioca muito melhor.
É verdade. Assim como o Macaé, né? O Macaé, ano passado, teve na Série D do Brasileirão. E enfrenta uma situação realmente muito difícil, não só no campeonato, mas também tudo que envolve o Macaé. O Macaé é um time, uma associação esportiva da década de 90, ao contrário da Portuguesa. Tem muito mais décadas, né? Se eu não me engano, é da década de 20 a Portuguesa, que depois vai levantar essa informação aqui. Mas o Macaé fez boas contratações, realmente despontou, principalmente no Campeonato Carioca, nos anos 2000. E muito por conta também, não só das administrações, mas principalmente naquela época do boom do petróleo e gás, né? Lá na região de Macaé, do norte fluminense. E com a crise, parece que o futebol do time foi levado embora também, né?
Sim, você queria confirmar aí o seu dado que você trouxe. Sim, a Portuguesa foi fundada 17 de dezembro de 1924, então realmente é da década de 20. E o Macaé, ele tem seus problemas, né? Até hoje em dia, o problema parece também ser muito tático. Parece que o técnico não está conseguindo treinar bem o seu time. O time anda bem perdido no campo, não consegue criar tão bem as jogadas. Mas é sempre torcer pelo melhor, né? Para torcer pelo melhor do futebol carioca.
Sem dúvida nenhuma. E o Macaé, ele teve um incêndio, né? Que interditou o seu estádio, que complica ainda mais, porque ele tem que jogar fora. Há pouco tempo, com essas terríveis chuvas também que tem caído aqui, não só no Sudeste, né, no Espírito Santo, principalmente em Minas Gerais, mas no Norte Fluminense também, aconteceu algo terrível, a cobertura do estádio caiu, houve um incêndio depois disso também, então realmente a bucha está solta, né?
Nossa.
É tudo muito triste. O próprio técnico Mário Júnior, ele foi hospitalizado por uma crise de diabetes que ele sofre, né, durante a seletiva. Então, a própria capacidade financeira, o astral, não está favorável para o Macaé. Vamos esperar que, de repente, para a próxima rodada, eles tenham uma sorte melhor.
Sim, que eles melhorem. Coisas assim causam problemas até realmente no astral do clube, né? O time não fica bem, não fica para cima. E para jogar um bom futebol, você precisa estar com um astral bom. Você tem que estar bem entre o clube, tem que estar todo mundo muito bem, porque... Jogar abalado, qualquer coisa que seja, não é muito bom, não traz um bom futebol pro atleta.
O próximo jogo, no final de semana, do Macaé contra a Cabo Friense. Teoricamente, um jogo que ela faz em casa, né? Então, aí, desesperadamente, tem que lutar por esses 3 pontos, porque senão pode cair para a Série B1, né? Claro que depois o Carlos vai explicar melhor quando na volta um pouco mais sobre o campeonato, sobre as regras do campeonato. mas é um time que precisa pontuar.
Sim, sim. E acabou o Friends. É, vai ser um jogo, então, provavelmente páreo a páreo, porque acabou o Friends também está em último lugar no seu grupo e tem nenhum ponto conquistado até agora. Ainda vai ter um jogo nessa próxima rodada agora na quarta, mas ainda não fez pontos. Então, vai ser um jogo mais mano a mano e que vença quem tiver melhor, né?
É, o Macaé, ele está perdendo hoje. Ele perdeu também agora no final de semana pro Botafogo, né? Por 3-1 lá no Nilton Santos. E realmente é complicado, né? O Macaé que estava fazendo uma boa partida, né? O Babi no primeiro tempo, se eu não me engano, ele perdeu também uma oportunidade que poderia ter complicado pro Botafogo. E me parece também, Maria Eduarda, que esses times menores, eles têm sofrido muito. Isso aconteceu com a Portuguesa contra o Fluminense. Espero que não aconteça agora no segundo tempo, que é uma questão de queda de rendimento em virtude do preparo físico.
Ah, sim. É, o preparo físico dos times grandes é mais preparado, né? É engraçado falar assim. Mas porque eles pegam campeonatos mais fortes, eles têm... Já tem mais uma história, mais, tipo... Como eu posso dizer? Eles têm...
É toda uma tradição também. E não só uma tradição... De ter bons departamentos médicos, equipe de nutricionista.
Sim, sim.
É diferente realmente. Sem contar que alguns jogadores, a gente não tem relação aqui de Português e Macaé com esse tipo de detalhamento de informação, mas a gente sabe que há muitos jogadores que, embora disputem esses campeonatos, têm outras profissões também, não se dedicam apenas ao futebol.
Sim, é. Nesses clubes menores, o salário não vai cobrir o que eles precisam, às vezes precisa ter um emprego a mais para completar a renda e ajudar em casa, né? Então é complicado. Um clube pequeno realmente passa por muitas dificuldades, o que não é legal, né? Seria bom todo mundo jogando numa igualdade, que o futebol seria muito mais bonito de ver.
É verdade. Enquanto um clube grande, por exemplo, pode ter os seus jogadores concentrados, cuidar de todo esse aspecto de preparação física, nutrição, o clube pequeno muitas vezes tem que dispensar os jogadores para se alimentarem em casa, não tem o mesmo descanso, é diferente, né?
Sim, por sinal, como o Flamengo e o Botafogo fizeram, né? Botaram seus atletas do sub-20 para jogar, para poder conservar ou treinar mais, preparar melhor para o Brasileirão, por exemplo, alguma coisa assim, os seus jogadores do time profissional, do time principal, isso. Porque e os times pequenos já começaram, provavelmente, como a Portuguesa, jogou a seletiva, a Macaia jogou a seletiva, já vem mais desgastado para esses jogos, então é mais complicado. O preparo físico não é um dos melhores, então realmente fica mais difícil para os clubes pequenos, mas eles dão o máximo de si para conseguir as melhores colocações que conseguirem.
Pois é, e o Macaé pode ir para o tal Grupo Z, né? Grupo Z, que faria com que ele, se não obtivesse um bom resultado, pode ser rebaixado, sim, para disputar lá, enfim, a Série B1 do Carioca. Mas eu queria destacar também para o nosso ouvinte alguns dados importantes, né? Sobretudo esse aspecto social que envolve a Associação Atlética Portuguesa. Houve uma ação muito bonita, Maria Eduarda, que eles fizeram aqui nesse final de semana, que foi a arrecadação, né, de alimentos não perecíveis, cobertores, para as vítimas das chuvas que castigaram lá o estado, né, do Espírito Santo nessas últimas semanas. Então eles inclusive colocaram nas redes sociais que aquelas pessoas que estiverem ouvindo, que quiserem fazer a sua doação, basta deixar aqui na portaria do clube. Ajudar sempre é importante, né?
Sim, claro, é muito bom. É bom que mostram que mesmo os times não tendo tanta presença na mídia, mas mesmo assim eles não deixam de ajudar, né? Eles estão ali sempre querendo ajudar o próximo, isso é muito bom, né? É, traz uma boa imagem pro clube, né? E o estádio da Portuguesa aqui é bem família, né? Tem aqui a colônia de férias, ajudando aí o vítimas das enchentes. É um clube muito, muito próximo dos seus torcedores e pessoas que gostam do clube.
Não, é realmente um clube bem interessante. A gente que passa a acompanhar mais de perto esses campeonatos e conviver um pouco com a infraestrutura do clube, né, Maria Eduarda? A gente vê que realmente há uma série de projetos aqui, né? É um local para onde confluem as pessoas nos finais de semana. Eles têm não só as categorias de base, mas têm áreas de lazer também, como piscina, cabeleireiro, academia, Então isso tudo é importante porque congrega as pessoas e todas elas se sentem um pouquinho, né, mais próximas. Então essa coisa da identidade com o seu bairro, ela é despertada a partir do momento em que eles frequentam e torcem pelo clube aqui da Leão Governador.
Sim, sim, faz você sentir parte da Portuguesa, né? Os torcedores se sentem um pouquinho desse clube, né? Todo mundo, o clube é todo mundo, né? O clube é o torcedor também, né? Não tem que ter essa separação clube e torcedor, não. Todo mundo junto, todo mundo torce junto, todo mundo luta junto e é muito bonito ver o que a Portuguesa tem com os seus torcedores.
E é bacana, eu estava buscando aqui tanto o hino da Portuguesa quanto do Macaé. O hino da Portuguesa, ele é muito interessante, né? Porque realmente ele remete, obviamente, às raízes, né, de Portugal. Salve, salve a Portuguesa, com certeza, a Portuguesa carioca. E depois, na sequência do hino, é o que a gente está vendo hoje aqui, né? Eles falam, rubro-verde é minha sina, eu quero torcer, torcer, por esse clube eu quero ver vencer. Vencer, vencer com galhardia, com bravura, né? E perder, perder com fidalguia. Ou seja, sem dar chutão, sem apelar, perder jogando bola. Isso é muito bacana, a gente vê isso retratado no hino.
Sim, sim. É o que realmente a Portuguesa faz, eles jogam e se acaba perdendo, aconteceu. Mas eles vão dar o máximo de si, jogar bonito como estão fazendo. E se tomar gol, vão atrás da virada, como aconteceu contra... Conta quem? O jogo que nós fizemos aqui. Mas foi...
Nova Iguaçu, 3-2.
Nova Iguaçu foram pra cima e tentaram a virada e conseguiram. Então, eles jogam o futebol deles e não vão deixar... Não querem deixar o jogo feio, né? Eles querem deixar um jogo bonito e que se acontecer a derrota, aconteceu. Mas que seja um jogo bem jogado.
Ô, Maria Eduarda, você sabe qual é o apelido do Macaé Esporte Clube?
Qual?
Olha, é o Alvianil Praiano.
Alvianil Praiano. Praiano me lembra o Santos, por sinal.
Alvianil Praiano. E eles contrataram também, no final da semana passada, um jogador, né? O Rodrigo Fumaça, que estava no clube da segunda divisão da Bélgica.
Ó, trouxe um jogador que internacional
pra ligar no time. É verdade. Agora, o Fumaça, né? Ele tem 24 anos, passou pelas categorias de base do Audax, do Vasco, jogou no Vitória, no Boa Vista, lá de Portugal, né? Até chegar agora aqui novamente no Macaé. Agora, tem que ver quando é que ele vai fazer a sua estreia, né? Porque o Macaé tá precisando.
Sim, como bem destacou o Gabriel, o Macaé tá precisando porque tá perigando jogar a seletiva ano que vem. E é aquele Deus nos acuda, né? Porque na seletiva são 6 equipes, as 2 primeiras vão para a próxima fase, jogam o Carioca segunda fase, aí com a entrada dos times grandes, esse momento que a gente está vivendo é o Carioca segunda fase, com Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. Mas o que acontece com quem não consegue? Quem não consegue, as 4 últimas equipes da seletiva, as 6 tirando as 2 que conseguiram classificação, as 4 que restam, elas brigam entre si para tentar salvar uma equipe. E salvando uma equipe, a gente tem mais uma fase de grupos para tentar salvar mais uma. E as últimas 2, elas acabam tendo que jogar a Série B, enquanto as outras 2 que se livraram, tanto a primeira do grupo Z, ou melhor, do grupo X, não é? E a primeira do grupo Z, elas acabam escapando e as 2 últimas ficam sobrando e tem que jogar a Série B do Campeonato Carioca, que aí é bem mais complicado, situação bem mais difícil. Mas a Série B que tem clubes conhecidos, não é mesmo, Gabriel? A gente tem clubes já conhecidos da galera disputando a Série B do Campeonato Carioca, como o próprio São Cristóvão.
É verdade, Carlos. Eu ainda não estou aqui com a relação da Série B, mas o Olaria também é um outro clube bem tradicional. E enfim, a Série B é um campeonato que nós cobrimos no ano passado, nós vamos cobrir novamente esse ano. E é um campeonato que não deixa de ser importante, não só pela questão do ascenso, mas também para dar visibilidade a esses jogadores. E a partir do momento em que você joga, você atrai também, não só a audiência, mas patrocínio. Porque esses clubes precisam de patrocínio para sobreviver. São eles que pagam o salário. E o Carlos e Maria Eduardo, eu queria também destacar aqui, já que a gente está falando de Série B, o dia 8 de janeiro de 2020, né, foi uma data agora recente, mas que já ficou marcada na história dos torcedores que estiveram presentes aqui, assim como nós, já no estádio Luso Brasileiro, quando a Portuguesa venceu o Nova Iguaçu. Estava, né, com uma desvantagem de 2 gols, voltou para o segundo tempo com muita determinação, muita raça, e conseguiu aquela virada histórica, né? Com o gol aí no último minuto da partida do Romarinho. E vai começar o segundo tempo.
Vai começar o segundo tempo aqui na Audioativo e o juiz já apitou. A bola rolando para a Portuguesa 3, Macaé 0. Equipe do Macaé vem trabalhando pela esquerda. Olha aí, voltou no seu zagueirão, voltou no Cadu. Tem o Júnior Santos ali do seu lado buscando a jogada. Cadu prefere o lançamento para cima para o camisa 17 que acabou de entrar ali no comando de ataque. O Luquinha tentou uma jogada. Ele, que se não me engano, entrou no lugar do Zambi. Agora trabalhando com... A equipe da Portuguesa trabalha com o Diego Maia, sai bem do marcador, volta mais atrás no Marcão, que já está pressionado. A equipe do Macaé está mostrando que voltou diferente, obrigou o Marcão a dar o chutão, que a gente não costuma ver por parte da equipe da Portuguesa, porém ela desvia, apenas lateral marcado para a equipe da Lusa, que volta para esse segundo tempo, já um pouco mais tranquilo. Também teve alteração na equipe da Lusa, entrou camisa 17, Valdir, aí poupando alguns jogadores, o técnico da Lusa. Vai para a batida lateral o jogador Diego Maia. Diego Maia já coloca em campo. Olha aí, vem com o Muniz. Muniz volta lá no Marcão. Marcão joga no... Volta para o seu goleiro, Jefferson. E joga a bola lá na frente. Tentou o lançamento, agora para o Talento. Acabou não dando em nada. Ela vai sobrando. Romarinho faz o domínio. Tenta a bola, tenta o passo para o Pimenta, que tocou mal. Tocou mal demais, Pimenta. Aí fica complicado. Olha a equipe do Macaé saindo ali do campo de defesa, buscando um drible. Paulo Vitor joga ali pertinho no seu jogador, camisa 18, que acabou de entrar também, o Alessandro. Alessandro trabalha, a bola vai voltando agora com o Júnior Santos. Júnior Santos, a bola é aberta com o Dudu, lateral da equipe do Macaé. Dudu, camisa 2, vai caindo sem marcação, tranquilo, trabalhando com o Julinho, camisa 7, tentou o passe pro Babi, mas a bola foi um pouco forçada, e aí ficou tranquilo pro Diego Guerra. Diego Guerra trabalhou no meio com o Romarinho, tentou chamar alguém para jogar com ele, porém foi ao chão. E apenas a falta está assinalada.
A Portuguesa que mudou, né? E o Carlos já conseguiu ver quem entrou no lugar do Alexandre? Porque é importante, né, saber. Portuguesa que voltou bem, voltou do seu jeito. Está aí tentando arrumar jogadas. Mas Macaé que voltou melhor do que terminou o primeiro tempo. Está tentando ir para cima, está se organizando aí. E vamos lá pro segundo tempo, né?
Olha, Maria Eduarda, o Alessandro, tanto o Alessandro quanto o Luquinha entraram. Porém, nesse momento eu só posso confirmar para você a saída do atacante Zambi, camisa 11. Mas daqui a pouco a gente traz aí pro pessoal de casa o outro jogador da equipe do Macaé que deixou o gramado. Trabalhando agora a Portuguesa com o Diego Maia. Diego Maia jogou no meio. Olha aí, Chay tentou o drible, acabou indo ao chão, fica ali sentindo. Fazendo, acho, até aquele teatro, né, Maria Eduarda? Porque não foi pra isso tudo.
É, quer ganhar um tempo, né? Já tá ganhando, vai agora administrar o tempo pra levar a vitória e ele vai cair no chão, vai fazer uma cera.
É, agora o Macaé voltou contra a postura, né? Ainda é cedo, mas realmente disposto a reverter esse placar.
E tem que fazer isso porque tem que começar imediatamente. O tempo já está passando e a Portuguesa vem mais uma vez no campo de ataque. Porém, Júnior Santos estava esperto, impediu que a bola passasse, não quis nem saber. Deu aquele chutão para a lateral, apenas lateral para a equipe da Portuguesa. Mas o Macaé já tem que abrir o olho, hein? Que a equipe da Portuguesa é rápida, é esperta, como já trouxe aí no primeiro tempo o Gabriel. Não precisa de tantos passes assim na bola para fazer a diferença. A equipe joga para frente, é vertical. Quando toca, tem propósito. A equipe da Portuguesa vai para bater o lateral ali com seu lateral esquerdo, Diego Maia, tentando procurar alguém dentro da área, não teve ninguém para jogar com ele, voltou mais atrás no Muniz. Muniz voltou tudo no Maicon, bela bola por cima, bela bola por elevação. Olha aí que belo drible do Luiz Gustavo, pode jogar pro meio, ele é batida, vai sobrando a batida! Gol! É mais um da Lusa, mais um do artilheiro, o camisa 9, Adriano. A bola se ofereceu para ele ali dentro da pequena área, aí ficou fácil, não é mesmo, Gabriel?
Olha, que golaço, hein? Olha, e a jogada anterior também, foi de quem? Foi do
Luiz Gustavo.
Do Luiz Gustavo, né? Chapelou, tocou ali, não teve problema nenhum.
Foi muito lindo o gol, realmente. Fiquei chocada. Quando sobrou a bola no pé do Adriano, eu falei, vai botar pra dentro e vai matar. Porque foi linda a jogada. O goleiro conseguiu tirar o primeiro chute, mas sobrou ali no meio da área, era só botar pra dentro.
Tá aí a equipe da Portuguesa inaugurando o placar no segundo tempo. No primeiro tempo fez 3, agora já fez 1. E quem sabe tem mais gol. Quem sabe tem mais gol nesse segundo tempo. É tudo que a gente quer, seja da Portuguesa, seja do Macaé. Mas a equipe do Macaé tentou chutar para frente, foi travado pelo Adriano, o artilheiro, mostrando muita disposição, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim, ele tá com fome de gol. E se ele fizer mais um, faz o hat-trick, hein? Vamos ver se ele consegue, né?
Quem sabe temos hat-trick do Adriano aqui, porém Babi já vai trabalhando por cima, olha a equipe do Macaé chegando e chegando bem. Maranhão, a boa bola na frente, olha a batida do Alessandro, a batida! Aí foi no meio, aí foi baixinho, foi rasteirinho, ficou tranquilo pro goleirão Jefferson, não é mesmo, Gabriel?
É, realmente ele não caprichou como deveria, né? Quis resolver logo, bateu em cima do goleiro, realmente desperdiçou uma oportunidade.
A equipe da Portuguesa agora trabalhando com calma no campo de defesa. A bola já vem aqui com o Chay pela esquerda. Chay já coloca aquela velocidade que lhe é sempre peculiar, porém tentou uma bola de 3 dedos pro jogador Adriano, mas aí acabou forçando e aí ficou tranquila pro goleirão Jonathan da equipe do Macaé. O Macaé já vai agora trabalhando no campo de defesa. Cadu já abre com Paulo Vitor. Paulo Vitor pode devolver no Cadu. É nele que ele dá e ela volta lá no goleirão. Não tem ninguém para jogar e vai ter que dar o chutão pelo visto Jonathan. É isso que faz, buscando o Alessandro, o homem aí do perigo. Primeira chance de perigo do Macaé. Foi ao chão, pediu a falta, juizão não deu. Agora sim, agora ele voltou. Inclusive amarelou o jogador da equipe do Macaé. Deu falta de ataque do jogador do Macaé, não é mesmo, Gabriel?
É, foi falta de ataque. Eu queria também atualizar aqui, o Carlos e Maria Eduarda, que Bangu e Volta Redonda vão empatando em 0-0 lá agora, 8 minutos do segundo tempo. Jogo equilibrado.
Tá, e se aqui o jogo tá mais pra Portuguesa vai dominando tranquilo as ações do jogo. Tá no jogo do Bangu, tá 0-0, tá tudo igual. Porém, quem sabe agora chegou a hora do Macaé responder. Olha aí o jogador vindo pro campo de ataque. Lateral esquerdo, o Macaé tentou o passe. Ela acabou desviando na perna do jogador, porém conseguiu consertar. Olha a bola pro meio, buscando o Alessandro. Ela foi se oferecendo pro Babi, mas ele não acreditou. Dava para ter feito, não é mesmo, Maria Eduarda?
Dava sim. Se ele conseguisse chegar um pouco mais à frente, ele chegava na bola. Era só botar para dentro, porque o goleiro já estava rendido. E a bola só foi devagarzinho para fora e saiu pela linha de fundo.
O Carlos, na jogada anterior, o Alessandro é que levou o cartão amarelo.
Perfeito, tá a informação pro pessoal de casa. O Alessandro, que acabou de entrar, já tá amarelado. E agora é a hora da Portuguesa responder. Diego Maia, pode virar tudo, é isso que ele faz. Ou melhor, era o Muniz, agora sim, Diego Maia vai carregando ela. Quem sabe pode invadir a área, levantou. A equipe da Portuguesa não tá levando muita fé no setor defensivo do Macaé, hein? Não tá levando muita fé, sempre que tem uma bolinha ali pelo lado, cruza, porque já fez 3 dessa forma, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim, eles vão jogar a bola pro alto, né? Se a defesa não tá conseguindo ir bem na bola aérea, é desse jeito que eles querem buscar mais gols, né?
E agora o passe um pouco forçado ali do zagueirão Júnior Santos, porém Dudu conseguiu consertar. Agora a equipe do Macaé vai atrapalhando pelo meio. Babi tendo que voltar para ajudar lá na organização da jogada. Maranhão virou tudo com Paulo Vitor. Paulo Vitor vai dominando, vai pro campo de ataque Paulo Vitor. Paulo Vitor tenta chamar alguém para jogar com ele, não aparece ninguém. Agora Maranhão se apresenta, porém prefere a bola mais atrás no Vico. Vico volta com o zagueirão, volta com o Cadu. Cadu abre com o Dudu. Dudu tenta jogar com alguém, jogou no Babi. Babi faz o domínio, tentou passar de calcanhar, porém tocou para ninguém. Aí ficou fácil para a equipe da Portuguesa, que tentou um passe ali. O Diego Maia acabou forçando um pouco, o jogador Portuguesa foi ao chão, ficou sentindo, não é mesmo, Maridona?
Ficou sentindo. A falta foi dada, não foi falta, foi lateral. Mas o jogador Alessandro, ele entrou bem, bem forte até. Ele entrou, já tomou um cartão, acabou de entrar no jogo, já tomou um cartão. Ele entrou afobado pelo jeito. Já ficou no chão, jogador da Portuguesa, não consigo ver quem, mas Alessandro entrou bem afobado no jogo.
É, Carlos, só para atualizar também, você falou muito bem, aliás, que o Zambi deu lugar ao Luquinha, né? Camisa
sim,
18.
Sim.
E quem deu lugar ao Alessandro foi o Wagner Carioca.
Perfeito, Wagner Carioca foi mais um a deixar o campo de jogo. A equipe do Macaé tentando alguma coisa diferente nesse segundo tempo, porém já perdeu ela. O roteiro segue se repetindo. A equipe da Portuguesa segue mandando na partida. Agora a bola para o meio. Romarinho pode até bater a bola enfiada. Vai sobrando para o Chay, porém estava esperto o zagueirão da equipe do Macaé, ficando com ela. Dá aquela segurada Julinho. Julinho voltou no Cadu, que aí teve que dar um chutão e se livrar de qualquer jeito. A equipe da Portuguesa vai colocando o Macaé no muro, hein? A equipe do Macaé vai sofrendo, tendo muita dificuldade de jogar. E agora, quem sabe, mais uma oportunidade para a equipe da Portuguesa ampliar ainda mais, porque chega com calma, chega com muita qualidade. Chay já tem o Diego Maia ali pertinho dele. É nele mesmo que ele dá. Diego Maia, a bola para o Romarinho, foi ao chão, pediu a falta, não deu nada. E a gente vai chegando, se aproximando aos 10 minutos, é o momento do tempo e do placar aqui no Radioativo. A gente vai se aproximando dos 10 minutos do primeiro, do segundo tempo, melhor dizendo. E o placar não engana. Portuguesa 4, Macaé 0.
Olha, impressionante, né? Agora a gente viu ali uma substituição. Saiu o Diego Maia, não foi isso? E entrou agora o camisa 18, Jobinho, que é atacante. A Portuguesa realmente querendo fazer um placar ainda mais elástico. E chama a atenção também, e eu confesso que eu não entendi, Carlos, o que que aconteceu? Por que que o Luiz Gustavo, que estava indo tão bem na lateral direita, saiu, né, para dar lugar ao lateral direito Valdir ali no intervalo?
É verdade, verdade, teve essa mudança. O Luiz Gustavo acabou deixando o campo, né? Eu acho que o treinador talvez estivesse poupando apenas o Luiz Gustavo. Pode ser que seja isso, Gabriel.
Porque o jogador estava indo muito bem, era um dos pontos fortes da Portuguesa. E o Valdir até agora não disse a que veio também, né? Praticamente não tocou na bola. Agora, talvez a intenção do técnico tenha sido realmente manter aquela pegada, aquela pressão. Como o Luiz Gustavo correu muito no primeiro tempo, ele pode ter cansado.
Sim, com certeza. O Luiz Gustavo apareceu muito no jogo no primeiro tempo. Na verdade, toda a equipe da Portuguesa, né, que é muito voluntariosa, todo mundo chega no campo de ataque, todo mundo tenta ajudar. O Chay participou bastante também, acabou de deixar o campo de jogo para a entrada do Joabinho, como você trouxe bem, Gabriel. E a equipe da Portuguesa vai mandando no jogo. Eu acho que, apesar de a gente estar no comecinho do segundo tempo apenas, o placar já mostra que para o Macaé fica muito complicada a situação.
Áudio Ativo Esportes, a melhor do Rio.
E Maria Eduarda, quero saber de você, passados 11 minutos dessa segunda etapa, você acha que a equipe do Macaé ainda pode responder ou a gente vai ficar por isso mesmo?
Acho que não, hein? O placar tá muito, muito grande já. Já tá 4-0, ainda faltam 35 minutos, né? Mas fica complicado. Se o Macaé estivesse jogando o mesmo futebol que a Portuguesa está jogando, eu até acharia possível. Mas o Macaé não está se encontrando, não consegue chegar firme no gol. Ele às vezes chega, mas não consegue bater forte, não causa perigo de gol. Chega lá, mas não parece que vai sair o gol. O chute que teve foi fraco, foi na direção do goleiro. Então acho muito difícil conseguir reverter esse placar aí.
Agora a boa bola na frente era do Diego Maia para o jogador Jobinho, que acabou de entrar, porém o juizão já pegou o impedimento, já assinalou o impedimento, e a equipe do Macaé já colocou em jogo. Tá tendo pressa a equipe do Macaé, porém tem que ter calma também, tem que ter qualidade para sair jogando. Agora aquele chutão buscando o Alessandro, ela foi passando. Eu vi um desvio na mão do jogador da equipe da Portuguesa, porém não deu nada, e a bola agora está sob o comando dos jogadores da Lusa. Diego Maia trabalha mais atrás com o Diego Guerra. Diego Guerra tenta trabalhar com alguém no meio, ninguém se apresenta. Diego Guerra faz a virada de jogo lá do outro lado do Valdir, aí virou muito mal. Aí fica complicado pro Valdir, não é mesmo, Gabriel?
Fica complicado. O Macaé jogando agora com um homem a menos, né? Na jogada anterior, até o Diego Maia se desculpou com o lateral esquerdo ali no Macaé, o Paulo Vitor, que ainda não voltou ao gramado. Agora sim, agora ele recebeu a autorização, tá voltando.
E o Babi faz aquele pivô, porém já vai ao chão, já ficou sem ela. A equipe da Portuguesa é muito rápida nessa roubada de bola. Olha aí, saindo bem, tocando bem a bola. Ela foi sobrando para o Dudu, consegue corrigir tudo. O passe do Romarinho acabou se empolgando ali, tentou um passe por elevação, não pegou muito bem na bola. E agora é a hora da equipe do Macaé responder. Tá na hora de começar a fazer gol se quiser sonhar com pelo menos um empate em Macaé. Olha aí o jogador Alessandro vindo no campo de ataque. A boa bola no meio, buscou a tabela. Era com o Maranhão a tabela, porém o Maranhão forçou e ela vai sobrando no campo de ataque. Olha aí, o jogador do Portuguesa chegou ali para pressionar, mas a bandeirinha já estava subindo e o impedimento assinalado.
Nessa última jogada agora de contra-ataque, antes dessa última do impedimento da Portuguesa, eu acho que o Romarinho estava tentando um passe no camisa 18, que acabou de entrar, o Jobinho. Mas acho que não teve muito feijão com arroz nesse passe, foi meio fraco, não chegou nele, mas me parecia que o passe estava tentando ser ele, que ele vinha aqui pela esquerda sozinho e causaria bastante perigo se chegasse a bola nele.
A equipe da Portuguesa aproveitando o placar elástico para dar rodagem para alguns jogadores, para poupar outros, porque está correndo tudo como a equipe da Portuguesa gostaria que estivesse ocorrendo. E vai ganhando aqueles três pontinhos muito importantes no momento que a equipe do Macaé tem uma falta muito boa, que dá para colocar na área. Pode até bater direto, mas está um pouquinho longe demais. Quem sabe o Maranhão pode levantar buscando um desvio de algum jogador ali da equipe do Macaé, talvez do Cadu, talvez do Babi, o artilheiro Babi, o famoso Babigol. Olha aí, Maranhão levantou buscando o desvio, olha o desvio! Gol! É do Macaé, conseguiu descontar. Tava na hora e quem sabe temos jogo. O jogador do Macaé fez aquele desvio providencial, colocando o Macaé de novo no jogo. Foi ele, Luquinha, um dos primeiros toques dele na bola nesse segundo tempo, e já conseguiu fazer diferença para a equipe do Macaé, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim, o Macaé que não estava conseguindo chegar no gol com jogada criada com bola rolando, com a bola parada o gol veio, né? Uma falta ali meio no meio ali do campo de ataque, e de cabeçada e entrou. Agora é buscar isso, organizar mais o time e ir pra cima pra tentar buscar um empate ou até virada. Acho difícil a virada, mas um empate até pode acontecer.
É, e o mérito todo foi dele, né? Foi do Diogo Armando, quase Diego Armando, o Maranhão. Ele colocou uma bola açucarada ali na cabeça do Luquinha, né? Que bastou ele cabecear. Foi um bonito gol.
Foi muito bonito.
Foi um belíssimo gol, a bola morreu ali dentro do gol e ficou lá na rede, porém a equipe da Portuguesa que já vai chegando. Quem sabe buscar o quinto, hein? Quem sabe teremos um 7-1. Tudo é possível no Campeonato Carioca. A bola trabalhando agora com o meio, com o Macaé. Olha aí, Maranhão abriu bem demais no Alessandro. O Alessandro que entrou bem no segundo tempo. Alessandro mostrando muita disposição, vai correndo com velocidade, olha a batida de fora.
Muito mal.
E essa bola foi parar na lua.
Complicado. Que chute foi esse, Alessandro? Me ajuda a te ajudar.
Mas, ô Carlos, preocupa um pouco a postura da Portuguesa também. Depois dos 4-0, ela passou a ter uma postura estranha, talvez por conta não só do placar, mas também das mexidas, né, promovidas pelo técnico. Saiu o Chay, que jogava muito bem, saiu o lateral direito também, né, Luiz Gustavo. Resta agora a Portuguesa ter atenção e segurar o Macaé.
Olha, a equipe do Macaé vem trabalhando, trabalhou a bola de pé em pé, jogou como a Lusa fez no primeiro tempo, porém a batida foi por cima ali do jogador.
Foi o Maranhão,
camisa 10, e quase que a equipe da Portuguesa do Macaé leva perigo, abre o olho, Portuguesa. O Gabriel já estava ressaltando aqui, a equipe da Portuguesa tem que voltar a ser aquela Portuguesa do primeiro tempo, porque o Macaé está crescendo um pouquinho nesse jogo, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim, se a Portuguesa fizer corpo mole, o Macaé já mostrou que vai para cima e quer buscar gols, quer fazer gols e quer virar isso aí. Porque o jogo está valendo 3 pontos para os dois, né? Então, todo mundo quer a vitória. E se a Portuguesa acha que 4 já bastou, acho que não. O Macaé vai mostrar que 4 não basta, não. Ele quer, se quer ganhar mesmo, tem que fazer mais.
Agora a equipe da Portuguesa toda no campo de defesa, não tem ninguém no campo de ataque. Olha a equipe do Macaé trabalhando pela esquerda, a bola vem com o Maranhão, camisa 10, a boa bola em profundidade para o Paulo Vitor. Paulo Vitor devolve nele, o Maranhão entrou mais ligado nesse segundo tempo. Quem sabe pode virar agora o jogo, prefere jogar no Luquinha, Julinho joga ali no Cadu tentou o passe, acabou forçando para o Babi. A bola foi espirrada, Babi, evitou a saída, o jogador da Portuguesa pediu um desvio na mão, porém daqui deu pra gente ver que não foi nada disso, foi na barriga, e a bola já vem agora no canto, no lado esquerdo do meio do campo da equipe do Macaé. Olha o desvio do Luquinha, a bola foi boa para Alessandro, quem sabe, olha na corrida, colocou na frente, porém tava esperto o xerifão Marcão, que tentou trabalhar ali com o seu atleta, seu companheiro, porém, Alessandro fez o desvio e apenas lateral para a equipe da Lusa.
Realmente, o Marcão ali na defesa, ele traz uma segurança, né? O Marcão, ele está sempre ali tirando a bola, ou ele tá, quando a Portuguesa está com a bola, ele está ali criando a jogada, ajudando, vai, Carlos.
Olha o contra-ataque da equipe da Lusa, olha a bola vindo, Romarinho, a boa bola, Pimenta, Bolão, pode bater, olha a batida! Bateu e bateu por cima a equipe da Lusa, quase, quase, Adriano deixou o dele, quase, quase fez seu hat-trick. Mas a equipe da Portuguesa deu aquela resposta, Gabriel, que você estava pedindo.
Ele chutou muito bem, passou ali à esquerda, né? Raspando no travessão. Mas um pouquinho mais de capricho tinha feito o quinto.
Momento do tempo e do placar aqui no Adiativo. A gente vai se aproximando dos 20 minutos e o placar segue com a Portuguesa na frente. Porém, o Macaé já chegou, hein? Portuguesa 4, Macaé apenas 1. Olha a equipe do Macaé vindo, avançando mais uma vez no campo de ataque. Paulo Vitor trabalhou na ponta, a bola vindo para a área buscando o Alessandro. A bola foi espirrada e vai sobrando aqui com o Dudu. Dudu trabalha, Alessandro novamente com ele. Agora foi ele responsável por levantar o desvio do Babi. Quase, quase abre o olho Portuguesa, porque a equipe do Macaé está mais esperta nesse segundo tempo.
Parada técnica, né, Carlos?
Sim, sim.
O calor está muito grande, realmente é necessário agora na marca dos 20. E o Macaé, se continuar com essa pegada, pode complicar para a Portuguesa. Agora nessa última jogada aqui, mais um pouquinho, se o jogador estica um pouquinho mais a perna, ele tinha chegado. Não ia dar para o goleirão Jefferson, não.
Sim, o goleiro já estava rendido. Se a bola vai na direção do gol, realmente era gol. Macaé que, depois que fez o gol, cresceu bastante para cima da Portuguesa. Portuguesa vai ter que... O técnico vai ter que ajeitar alguma coisa aí no time, porque... Desorganizou bastante, o time não está se mostrando o mesmo time que tinha se mostrado antes, até o quarto gol. E o Macaé se mostrando outro time, indo para cima, e agora o jogo está mais lá e cá, pelo que dá para ver. E o Macaé vai ter que correr, porque o tempo está passando e ainda tem 3 gols aí para pelo menos chegar no empate. Então, vai... Perspectiva de um bom jogo para agora.
Olha, Maria Eduarda, a gente falou sobre isso, né, no intervalo. E é pena que hoje a nossa equipe esteja desfalcada, a gente não tem um repórter de campo para participar depois de uma coletiva. Porque seria muito importante perguntar para a comissão técnica da Portuguesa o que está acontecendo na questão do condicionamento físico. Porque nós já fizemos vários jogos na Portuguesa e é impressionante como esse time, bem armado, bem treinado, cai de rendimento no segundo tempo.
Verdade, o nível cai um pouco, mas... É isso, né? Acontece. Agora tem que trabalhar com isso, né? Com o cansaço, com a perna já puxando e ver se vai fazer alguma mudança ou ajeitar ali dentro dos próprios jogadores que já estão em campo mesmo ou trazer alguém do banco. E, ó, vem mudança aí no
Macaé. É o Gerson, né? Camisa 15. E tá saindo o Vico.
Então o Macaé já fez suas 3 substituições, né?
Saindo o volante da equipe do Macaé, né? O Vico, primeiro jogador mais atrás, sempre iniciava as jogadas. Vai entrando o Gerson, que é um jogador... Deve ser um jogador um pouquinho mais avançado, né? Quem sabe levar mais perigo. Porque a equipe do Macaé tá acreditando. Começou a acreditar novamente. O placar era muito complicado, era muito adverso. É, com 4 gols atrás, porém já fez o seu golzinho a equipe do Macaé. E se fizer o segundo, pode levar perigo a equipe da Portuguesa. Mostrou que está sentindo após levar esse gol.
Público e renda, Carlos.
Opa!
Presentes no estádio Luso Brasileiro, 723 torcedores para uma renda de 20.250. 723 torcedores para uma renda de R$ 20.250.
Tá aí, o pessoal de casa pode conferir o público. E agora a Portuguesa vem bem pro campo de ataque, pode bater, olha a batida! A bandeirinha subiu e não foi dessa vez, Romarinho.
Teria sido
não
quinto,
foi
hein?
Dessa vez, é. E aí ia ficar, que pancada seria para a equipe do Macaé. Esse não é o momento de levar o gol, não é mesmo, Maria Eduarda? Para a equipe do Macaé, agora é o pior momento.
É, realmente, tomar o gol agora ia baixar o ânimo que cresceu com o gol que fizeram, né? Pelo jeito, houve uma boa conversa ali durante o tempo técnico, porque a Portuguesa já voltou fazendo um gol, que não valeu, mas voltou mostrando que vai... Não vai mudar a postura, não. Vai voltar para como estava antes e é isso que eles querem mesmo, é a vitória e Macaé que lute.
E agora é a equipe da Portuguesa dando aquela segurada, o jogador sentiu. Sport é na Áudio Ativo.
Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal Áudio Ativo, propagação sem barreiras.
Série A do Carioca é na Áudio Ativo.
O jogador da Portuguesa já foi levantando ali o camisa 8, Muniz, o capitão da equipe da Portuguesa. Acabou levando aquele toquezinho por baixo, ficou sentindo. Porém, já está tudo bem, já está tudo legal. O Alessandro vai ali falar com o juiz já fala, deixa disso, Alessandro, você já está amarelado. Para com isso, cara. A equipe da Portuguesa já vai colocá-la em jogo novamente. O tempo vai passando, o tempo vai passando. E para a equipe da Portuguesa é ótimo que o tempo passe. Olha aí, Diego Maia tentou a bola lá na frente buscando o jogador Pimenta. Porém, a zaga da Macaé já estava esperto. Cadu tirou ela dali. Julinho agora o toque de cabeça, tentando a bola por elevação. A equipe do Macaé acabou não dando nada. Maranhão segura, chama a falta. O Juizão acabou dizendo que não foi nada. A bola vem com o Paulo Vitor. Paulo Vitor trabalha com o Julinho. Ele que voltou agora para ser o homem mais recuado do meio de campo da equipe do Macaé. Olha aí, Bárbara vindo com de Júnior Santos para Cadu. A dupla de zaga aparecendo aí da equipe do Macaé. Vai trabalhando pelo meio com o Babi, o atacante tendo que fazer vezes de armador, porque a bola não está chegando. O Babi está um pouco desaparecido hoje, não é mesmo, Maria Eduarda? Ele que é o artilheiro do Carioca, hoje não está conseguindo.
Hoje a bola não está chegando muito nele. Ele luta para conseguir fazer o... quando tá com a bola ou quando tá perto dele, mas ele, o meio de campo não tá conseguindo fazer chegar a bola nele para ele conseguir ampliar aí seus gols.
Olha, a equipe da Portuguesa tentou sair pro contra-ataque, porém acabou perdendo ela. Ela foi ficando com o Alessandro. Alessandro foi para cima do primeiro, já deixou para trás, sentiu a mão no rosto e o juiz flagrou, quem sabe até um amarelinho, não é mesmo, Gabriel?
Olha, merece um amarelo, hein? Ele tinha feito uma jogada muito boa ali, jogou a bola por debaixo das pernas do lateral esquerdo da Portuguesa, do Diego Maia, e aí recebeu, enfim, foi agredido ali, né?
O Alessandro que entrou no segundo tempo e entrou bem, já fez aquele salseiro pela esquerda, agora jogando mais pela direita, e quem sabe ali pode ser o caminho das pedras para a equipe do Macaé conseguir o segundo, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim, o Macaé que fez o primeiro gol de falta, vem aí outra falta provavelmente perigosa, vai que joga na cabeça do Luquinha de novo e ele manda para dentro, nunca se sabe, né?
E sabe quem tá ali? O Diogo Armando.
É.
Já tá com a mão na cintura. Daqui
camisa
a pouco
10.
Vai pedir a bola. Vai jogar lá pros atacantes. Os atacantes do Macaé são fortes, são altos. Tanto o Zambi quanto o artilheiro, o Babi, né?
Sim, o Babi já tá ali posicionado. Já tá indo ali pra área, melhor dizendo. Pra quem sabe conseguir aquela casquinha e matar o goleirão Jefferson daqui da Portuguesa. Porém, vamos aguardar. O jogador do Macaé já tá ali. O Alessandro... recebendo aqueles conselhos do técnico. Maranhão pode jogar na área. Alessandro já vai voltando devagar, já coloca a garrafinha ali. Alessandro pode aparecer bem, porém ele não vai ainda não, hein? Olha aí, Maranhão levantou para a área buscando um desvio. Ela foi sobrando no meio da área. Se ofereceu ali para o jogador, porém a falta já estava marcada. A falta do campo de ataque da equipe do Macaé. E a Portuguesa vai recolocar a bola em jogo. Porém, o time do Macaé tem pressa. Já pegou a bola, já falou, bate logo, bate logo. Mas a equipe da Portuguesa ainda não bateu, ainda não colocou em jogo. O goleirão Jefferson, sem aquela pressa toda, já vai colocando ele para bater.
Se o Macaé tem pressa, a Portuguesa não tem. Ela quer segurar esse placar que tá e fazer o Macaé correr no tempo que ela deixar.
Vai deixando o tempo passar a equipe da Portuguesa. Já tentou agora aquele lançamento. Agora a Portuguesa dá chutão, não é mesmo, Gabriel? Agora não quer nem saber. Agora tem aquele chutão, o tempo vai passando. Falta menos de 20 minutos pro... menos de 25 minutos pro fim da partida.
É verdade. E o Macaé agora com mais intensidade. A Portuguesa, logo depois da parada técnica, tomou aquela aguinha mágica ali. Parecia que por alguns segundos deu resultado. E aí a gente tá vendo ali uma confusão, né? O jogador número 5 da Portuguesa não gostou da entrada, o Michael, né? O Michael não gostou da entrada que recebeu do jogador ali do Macaé. Foi uma disputa de bola normal. Agora é interessante, queria perguntar para vocês o que acontece nesse estádio. Não sei se é economia de energia. O placar fica aceso 3, 4 minutos depois apaga. Agora é um breu só.
O placar daqui ele é peculiar. Em dias ele funciona, outros dias ele não funciona.
É temperamental.
Ele tem a vida dele, ele vive como ele quer. Agora ele sumiu, daqui a pouco ele vai voltar. Se quiser voltar, se não quiser ele também não vai voltar. O placar aqui ele é muito bom. Sempre placares muito bons envolvendo a gente, né? No jogo do Madureira e Botafogo, aquele placar de imã. Então, a gente sempre vivendo com placares peculiares.
Olha a equipe da Portuguesa agora, quem sabe no contra-ataque, quem sabe posso fazer o quinto. Olha o time vindo bem, tentou a bola pro Pimenta, porém acabou forçando, a bola foi por cima, mas o Cadu tava ali para corrigir tudo e se ela passasse seria complicado para a equipe do Macaé, porque estava todo aberto. A equipe da Portuguesa vai chegando agora, Paulo Vitor vai lá e corrige mais uma vez. Tem que fazer o segundo, Macaé. Tem que fazer o segundo porque o tempo está passando, é o aumento do tempo e do placar aqui na Audio Ativo. Passados 26 minutos da segunda etapa, o placar segue com a Portuguesa na frente. Portuguesa 4, Macaé apenas 1.
Carlos, queria
falar. Vai lá, Maria Eduarda.
O Marcão tomou cartão nessa falta que aconteceu agora. Só pontuando aí. Portuguesa que realmente tá meio perdida. Agora depois voltou, né? Mas já desvoltou. Mas vamos ver, né?
Olha, trabalhando agora com o Marcão, zagueirão da equipe da Portuguesa. Jogou no Pimenta, a bola vem mais atrás no Muniz. Muniz trabalha com Romarinho abriu e abriu bem demais pro Diego Maia. Pode jogar na área, é lá que ele joga! O Jobinho tava ali, quem sabe, buscando um desvio. Porém, se ele tivesse 5 centímetros acima aí nesse salto dele, poderia ter desviado e poderia ter feito o quinto, não é mesmo, Gabriel?
É, o Romarinho viu muito bem aqui o seu lateral esquerdo, deu um passe na medida e só faltou realmente um capricho maior ali do atacante, né? Que poderia ter com certeza marcado o quinto. Não conseguiu chegar nela.
E agora a equipe do Macaé quem tenta ir para o campo de ataque, porém já foi parado com falta. O jogador Luquinha, ele que fez o gol da equipe do Macaé, o golzinho solitário.
Cartão amarelo, Carlos, pro 7, o Pimenta.
Perfeito, cartão amarelo confirmado aí para o jogador da equipe da Portuguesa, do camisa 7, Pimenta. Ele que é atacante de lado, mas agora a equipe do Macaé quem vem para o campo de ataque. Dudu tentou a bola por cima, acabou não dando nada. Diego Maia ficou com ela tranquilo. Já chama alguém para jogar com ele, joga ali, encosta ali rapidinho no Guerra. Tentou a bola por cima, acabou não dando em nada também. Dudu já recupera, trabalha com Cadu. Cadu tem Paulo Vitor aberto na esquerda. Paulo Vitor agora tentou o lançamento, porém jogou por baixo mesmo. Babi, olha que bolão! A bandeira já subiu. Quase. O jogador Luquinha tava ali para fazer mais um, não é mesmo, Gabriel?
Tava na banheira ali, né? Mas uma jogada realmente de perigo. Ele se enfiou ali no meio da zaga e mais um pouquinho ele teria complicado a vida do goleirão Jefferson.
O atacante da equipe do Macaé, o artilheiro do Campeonato Carioca, Matheus Babi, fazendo vezes de camisa 10, fazendo vezes de Maranhão. Porém, dessa vez ele ficou no quase, a bola foi boa, porém o jogador estava um pouquinho à frente. O Luquinha que entrou e entrou bem. Assim como esse aí que está com ela. Já deixou o primeiro para trás, porém não conseguiu passar do segundo. O Alessandro mostrando muita disposição, mostrando muita velocidade, drible, e ele quer jogo. Pelo menos ele, a gente sabe que quer jogo. Está buscando o espaço aí na equipe do Macaé. Agora o Romarinho abriu bem demais com o Jobinho. Jobinho tem o Diego Maia passando atrás. Jobinho virou tudo. Olha o domínio do Muniz. Muniz tentou a bola para o Romarinho, porém jogou nas costas do jogador. Aí não há camisa 10 que dê jeito. A equipe do Macaé tentava trabalhar pelo meio, mas o passe foi mal. O Maicon estava ali para roubar ela, foi ao chão e apenas a falta marcada para a equipe da Portuguesa.
É, a Portuguesa que agora voltou de novo, está pressionando mais, está querendo agora realmente fazer o quinto gol e fechar o caixão, porque o tempo está passando e para o Macaé está ficando difícil. O Macaé que não diminuiu a intensidade dele, depois que fez o gol realmente agora está mais para cima, mas a Portuguesa também acordou e falou, não queremos perder esses 3 pontos não.
É, Carlos, e eu que esperava ver o talento, então o sorriso em campo, eu acho que eu vou ficar na saudade, porque já está subindo a plaquinha ali, vai entrar o Mauro, né, que é meio campo, de repente, para segurar mesmo esse resultado aí, de 4-1, que é muito importante para a Lusa.
Perfeito, perfeito, Gabriel. Agora a equipe da Portuguesa vai subir no campo de ataque. Olha o jogador Adriano. Adriano volta mais atrás no Guerra. Guerra trabalha com ali no meio com o Marcão. Marcão segura ela sem tanta pressa. Pode virar tudo no Diego Maia. É nele que ele dá. A bola foi um pouco forte demais. Momento do tempo e do placar aqui na Ativo. Passados 30 minutos de bola rolada nesse segundo tempo, o placar segue com Portuguesa 4, Macaé apenas 1.
E o Pimenta, que estava amarelado, deixou o campo para a entrada aí da camisa número 11, o Mauro.
Tá aí mais um jogador entrando em campo. A última substituição, me confirme se eu estiver errado, me corrija se eu estiver errado, Gabriel.
É a última
substituição da equipe da Portuguesa.
Exatamente. Não pode mexer mais.
Nenhuma das duas equipes pode mexer mais, agora vai ser como tá. E eu esperava o talento entrando, hein? Pelo jeito, não vamos ter o talento em campo, não vamos ver belas jogadas que o talento pode nos mostrar.
A equipe da Portuguesa talvez até poupando um pouco seu jogador também, né? A gente vai chegando aí no fim da partida, faltando 15 minutos. A equipe da Portuguesa vai conseguindo segurar bem o Macaé nesse momento. Já passou por certa dificuldade após o primeiro gol, porém já conseguiu igualar novamente a partida. E está até um pouquinho melhor nesse momento. Olha a equipe do Macaé tentando cair pela esquerda. Foi ao chão o jogador, pediu a falta. O juizão não deu nada, falou levanta, levanta. A bola vindo agora com camisa 15 da equipe do Macaé. O Gerson, a boa bola em profundidade. Era para o Alessandro, ou melhor, era para o Luquinha. Porém, o Alessandro estava no meio do caminho, a bola desviou nele. E aí fica complicado, a bola não passou. Apenas lateral para a equipe do Macaé, que vem aqui pelo canto direito. Olha aí a bola por cima, por elevação para o Cadu. Cadu voltou, ou melhor, Júnior Santos voltou no Cadu. Cadu tem o Paulo Vitor ali pertinho, prefere jogar no Julinho, meio campista da equipe do Macaé. Julinho abriu tudo com Dudu. Dudu pode ir para cima, já fez um drible, deixou o marcador para trás. Chegou com falta, o juizão deu a vantagem agora a equipe da Portuguesa. Recupera ela, boa, passe de calcanhar com Romarinho tenta sair da marcação. Ou melhor, Jobinho já vai ao chão também, mais um jogador ao chão, tentou dar aquele carrinho, foi ao chão novamente. Dudu, olha lá, levantamento para a área, virou tudo. Foi passando o Matheus Barber, foi lá na direção dos quero-queros. Eles não estão jogando não, hein? Paulo Vitor pode levantar na área, prefiro tocar ali pertinho no Barber. Barber ameaçou devolver, jogou para a área, buscando o Alessandro. O lance foi de perigo, porém a zaga da Portuguesa estava esperto, Diego Guerra não deixou ela passar e mais uma vez ele corrige, mais uma vez daquele chutão, não quis nem saber. Cadu já joga para frente novamente cabeça. Olha a equipe do Macaé, faz o domínio no peito, tentando sair da marcação Julinho, porém apenas lateral para a equipe do Macaé.
Macaé agora que causou um perigo. Eu achei engraçado você falando que os quero não estão jogando, porque eles estão sempre no campo, né? Eles sempre querem jogar. Sempre estão querendo ser jogadores e fazer seus gols.
Tá aí os quero dando o ar de sua presença mais uma vez, assim como o jogo que a gente fez entre Madureira e Botafogo. Você pôde acompanhar aqui na Rádio Ativo aquele 2-0 da equipe do Madureira, que está fazendo um ótimo campeonato carioca, não é mesmo, Gabriel? Está com 9 pontos já, ontem acabou perdendo, porém isso não tira o brilho da campanha da equipe do Madureira até o momento.
Sem dúvida, o Madureira está muito bem. E uma outra equipe também que está deixando escapar aí é o Volta Redonda, né? Vai empatando até o momento 38 minutos do segundo tempo com o Bangu. Vai somando um pontinho só.
Tá aí o recado dado a você aqui na Áudio Ativo. Tem sempre muita informação, porque você já sabe, carioca é na Áudio Ativo.
Áudio Ativo Esportes. A melhor do Rio.
Tá aí a oportunidade de bola parada para a equipe do Macaé. Quem sabe mais uma bola parada e quem sabe pode levar perigo novamente. Dessa vez não é o Maranhão que se apresentou, foi o Gerson, camisa 15 da equipe do Macaé. Pode jogar para a área e pode levar perigo. Quem sabe a equipe do Macaé pode descontar e a gente pode ter muita emoção. Olha aí o levantamento para a área do Gerson, foi direto, aí ficou fácil para o Jefferson, que já tenta ligar rapidinho ali com o seu jogador Mauro. Mauro tentou sair da marcação, acabou não conseguindo, ficou sem ela. Foi obrigado a fazer a falta. Momento do tempo e do placar aqui no Áudio Ativo. Passados 35 minutos do segundo tempo, 35 minutos de bola rolando, o placar segue com Portuguesa 4, Macaé, apenas um. Agora a equipe da Portuguesa pode tentar o contra-ataque. Pode tentar o contra-ataque com o Mauro. Botou mais no meio. Olha aí. A bola vindo. Teve que dar o chutão. Teve que se livrar dela de qualquer jeito. O Marcão. A bola ficou na fogueira. Ele não quis se complicar. A equipe do Macaé vai atrapalhando com o Paulo Vitor. Tentou o drible. Ficou sem ela, Paulo Vitor. Olha aí. Adriano carrega. Carrega, segura. Devolve mais atrás. Muniz. Trabalha com o Valdir. Valdir tentou sair da marcação, porém conseguiu uma lateral e para a equipe do Portuguesa. Bateu rapidinho, a equipe da Portuguesa vai tentando jogar pelo alto, porém o passe foi péssimo. Péssimo passe do jogador da Portuguesa e apenas lateral marcado para a equipe do Macaé, que já colocou a bola em jogo. Esse passe ruim acabou sendo ali do Muniz, o camisa 8, capitão da equipe da Portuguesa. Cadu trabalha agora no meio com o Julinho. Julinho já abre logo aqui com o Dudu. Ele que apareceu bastante no primeiro tempo, agora no segundo pouco sumido. Um jogador bastante driblador. Usa a camisa 2 da equipe do Macaé. A virada de jogo bonita, bonita ali do Julinho de três dedos. Olha a equipe do Macaé vindo no campo de ataque com o Paulo Vitor. Paulo Vitor busca alguém para jogar com ele. Jogou no Alessandro. Faz aquele domínio, ela dá uma escapadinha, conseguiu evitar a saída. Olha aí Paulo Vitor vindo para o campo de ataque, deu o toque de calcanhar para Alessandro. Alessandro joga lá no meio novamente no Julinho. Julinho tem o Gerson aberto aqui na direita, é nele mesmo a bola. Gerson, a bola por cima por elevação. Alessandro foi ao chão, pediu a falta, porém o juizão não deu nada. Falou levanta, levanta, e quem está levantando devagarzinho é o goleirão da equipe da Portuguesa, Jefferson.
É, ele vai botando a bola em jogo agora devagar. O Macaé que realmente agora está difícil, né? O tempo está passando, falta muito pouco para acabar o jogo e pelo menos 3 gols para pelo menos empatar. Então realmente fica difícil, o time melhorou no jogo, mas não conseguiu fazer mais gols e melhorar apenas não é só isso que importa, né? Tem que conseguir fazer o gol.
É verdade, e eu queria destacar também, o Carlos falou há pouco sobre o Madureira, né? O Madureira com 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota. Está agradecendo esse empate do Volta Redonda, né? Porque o Volta Redonda, se ganha do Bangu, tinha chegado aos mesmos 9 pontos. Mesmo número, aliás, do Fluminense, que tem um jogo a menos. O que deixaria o grupo bastante embolado.
É, o grupo bastante embolado, mas quem está ali na confusão é o Alessandro. Tentou mais um desvio de cabeça, cabeceou igual manda a cartilha do artilheiro, né, meu Gabriel? Cabeceou para baixo, porém... Ela acabou passando por cima do gol. Quicou e passou por cima.
Falta de sua.
Acho que foi muito pra baixo, né? Ele forçou muito pra baixo. Ele pensou, tem que ser pra baixo. Ele jogou pra baixo dele mesmo. Foi bem nele, assim. A bola quicou um pouquinho à frente dele, subiu demais e não conseguiu chegar até o gol.
Eu acho que o goleiro tava muito próximo também, Maria Eduarda. Ele tentou, então, encobrir o goleiro. Mas realmente, deu mole ali, né?
Acabou.
Se fosse gol, ia ser, então, muito interessante, né? Ia ser uma encoberta... bonita.
Acabou dando mole ali o atleta da equipe do Macaé. Nesse momento tem algumas trovoadas aqui num dia de muito sol, porém, Rio de Janeiro é isso, janeiro é isso, no Rio de Janeiro. E vai com você, Eduardo.
É, a chuva de verão, né? Acho que a gente chama chuva, hein, Carlos? É. Sempre que a gente vem, o tempo dá uma mudada e ameaça uma chuva.
Tem razão, Eduardo. A gente vai se aproximando aí dos 40 minutos já. E eu já quero saber da nossa equipe. Gabriel, pra você, quem é o melhor em campo até o presente momento?
Sem dúvida, Romarinho da Portuguesa.
Tá aí Romarinho, que apareceu muito bem, sobretudo no primeiro tempo, ele que deu 2 assistências e apareceu muito bem, sendo o homem, sendo o camisa 10 de fato que a equipe da Portuguesa precisa. E pra você, Maria Eduarda,
Romarinho,
quem é o melhor
também
em campo?
Romarinho também. Gostei muito do Adriano, né? Marcou 2 gols, estava sempre bem posicionado ali, mas o Romarinho realmente sempre dando passos muito importantes.
Tá aí já decidido então para a equipe da Audioativo, Romarinho da equipe da Portuguesa, o melhor em campo, fazendo jus ao nome... Nome de jogador famoso, nome de craque do futebol mundial, fazendo jus à camisa 10. E agora a equipe da Portuguesa vem mais uma vez campo de ataque com Diego Maia, já pode bater lateral ali para frente. Buscou o Jobim, acabou não dando em nada, foi sobrando no Maicon. Maicon virou tudo e virou bem. Olha aí, Romarinho, vai para cima do defensor. Romarinho batida, porém ele não contava com o jogador ali, com seu atacante, com Mauro, a bola bateu nele e apenas lateral para a equipe do Macaé.
Olha, Carlos, eu acho que deu impedimento. Não sei muito bem de quem, mas deu um impedimento ali.
Foi no Pimenta que estava no meio do caminho, a bola acabou batendo nele. É apenas lateral para a equipe do Macaé, que já colocou em jogo novamente. Ou melhor dizendo, apenas impedimento para ser cobrado. Já colocou em jogo, já o Alessandro foi ao chão, ficou sentindo. Já o terceiro tapa no rosto que ele leva, não é mesmo, Maria Eduarda? Pelas minhas contas, ele deve ter o terceiro. Está sofrendo muito, ele que entrou muito bem na equipe do Macaé.
Ele tá, né, tadinho? Parece que tá jogando, tá lutando MMA, porque tá tomando muito tapa na cara. Mas é isso, né? A afobação do jogo acontece.
Momento do tempo e do placar aqui no Aditivo. No instante que o Alessandro vai mais uma vez ao chão, mais uma falta para a equipe do Macaé, mas quem está na frente é a Portuguesa. Portuguesa 4, Macaé apenas 1. E agora, quem sabe, uma jogada igualzinho o primeiro gol, mesmo, Gabriel?
É, o Diogo se preparou, vai jogar a bola lá na área.
E o Alessandro já está lá buscando o desvio novamente. Já pode bater, Maranhão levantou para a área buscando o próprio Alessandro, porém ela passou direto. Aí ficou complicado o partilheiro da equipe do Macaé.
Sim, foi uma falta na mesma posição, provavelmente bem perto, então se não foi no mesmo lugar, foi bem perto. Cobrou, mas não conseguiu achar ninguém ali na área. Até passou bem perto do gol, mas não foi nem no jogador, nem no gol, só saiu.
Perfeito, Maria Eduarda. Agora o Macaé tentando sair do campo de defesa. O tempo passa, eu acho que já não dá mais nem para empatar, hein? E a Portuguesa já recupera ela, já foi... já sofreu a falta ali o jogador da Portuguesa e tem cartão, não é mesmo, Gabriel?
Tem cartão, Carlos, mas eu queria antes falar um pouquinho sobre a jogada anterior. Me pareceu, inclusive, uma jogada ensaiada, viu? O Diogo Armando, ele jogando para o homem que estava ali no segundo pau, para que aí esse jogador, de cabeça, passasse para alguém que estivesse ali na pequena área. Mas, infelizmente, foi mal executada.
A equipe do Macaé mostrou que tem treinado alguma coisa, porém esse treino não conseguiu colocar em prática da melhor forma, e agora já vem lançamento para o artilheiro do Campeonato Carioca, Matheus Babi. Dá aquela segurada, a equipe da Portuguesa já voltou tudo, tem três jogadores em cima dele, aí fica muito complicado. Tentou a bola por cima, por elevação, era para o Maranhão, ela desviou no zagueirão e apenas escanteio para a Lusa.
Agora com o jogo acabando, o Macaé ainda vai para cima, ainda busca pelo menos diminuir esse placar, mas complicado, né? O segundo gol não quer sair, pode ser que saia agora, uma bola parada, né? Primeiro gol veio de uma bola parada, pelo jeito o Macaé é bom em bola parada, vamos lá, Carlos.
Maranhão, olha aí o levantamento para a área, buscando um desvio do jogador do Macaé, porém o juizão disse que foi falta de ataque, não é mesmo, Gabriel?
Sim, foi falta de ataque, e eu queria atualizar o placar lá do jogo de Bangu, né? De Moça Bonita. 0-0. Já estamos nos acréscimos. O árbitro deu 3 minutos. Já estamos aí com 47-30. Volta Redonda melhor, mas por enquanto, 0-0.
Pelo visto, a equipe do Voltaço vai ficando no empate, assim como a tradicional também, a equipe do Bangu. E primeiro empate da rodada a gente já teve ontem. Boa Vista e Madureira. Jogo com muitos gols, assim como aqui. Porém, está faltando um gol lá na Moça Bonita. Mas quem sabe nos 30 últimos segundinhos. Agora a equipe do Portuguesa vem caindo pela direita, sem tanta pressa. Romarinho trabalha com o Valdir. Valdir coloca para fora por quem tem jogador do Macaé sentindo, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim, parece ser o... É o camisa 10? Camisa 10 Maranhão. E ele parece estar levantando, mas está sentindo bastante dor. Mas... Aí, levantou. Tá bem. Continua o jogo, sai capengando, mas daqui a pouco... Sangue quente vai fazer parar de doer.
Olha, não sei se eu diria que é um destaque negativo, mas o jogador Maicon, volante da Portuguesa, tem chegado em várias jogadas um pouco pesado demais. E agora não foi diferente. Tá um pouco destemperado ali.
Tá aí o recado dado do nosso Gabriel. Agora a equipe da Portuguesa vem tentando ir por cima pelo passo por elevação do Diego Guerra. A bola era pro Jobinho, porém o jogador da equipe do Macaé estava esperto ali, o Dudu evitou a saída.
Tem gol.
No momento que vai subindo, olha aí, a plaquinha. E antes do gol, momento do tempo e do placar aqui no Aditivo. Passados 45 minutos do segundo tempo, a plaquinha subiu, falando que vamos até os 48. A Portuguesa segue na frente, Portuguesa 4... Macaé 1, e eu quero saber, Gabriel, gol de quem?
Mais tempero no campeonato, hein? Lá em Moça Bonita, o Volta Redonda abre o placar com João Carlos, aos 48 do segundo tempo.
Tá aí o equipe do Volta Redonda mostrando que também sabe fazer gol no finzinho. Contra o Flamengo, levou o gol do Bill, mais ou menos por aí, aos 48, 47, ficou na bronca. Porém, dessa vez, a sorte sorriu para a equipe do Voltaço, que eu já cantava aqui, hein? Quem sabe nos 30 últimos segundinhos a gente poderia ter um gol E teve mesmo, e o Campeonato Carioca só melhora, a briga só fica maior, tá todo mundo enrolado. Assim como o Alessandro que tá lá na área e a bola vem para ele, olha aí, Maranhão jogou. Jefferson não quis nem saber, deu aquele toquezinho jogando ali pro Mauro. Mauro tá sozinho, vai ter que fazer a jogada sozinho, hein? Porém já perdeu ela. Olha a equipe do Macaé chegando. Boa bola na frente. Paulo Vitor pode, quem sabe, cruzar. Acabou ficando sem ela. Alessandro tentou sair do marcador. Foi ao chão. O juiz pegou a falta. A falta está marcada. O jogador Alessandro é muito rápido, não é mesmo, Maria Eduarda?
Sim, ele já ia com tudo para chegar e cruzar lá dentro da área. A Portuguesa, que agora no finalzinho do jogo, está fazendo bastante falta, né? É uma falta atrás da outra. Mas também é bom, né? Que mata um tempo e acabam segurando o placar como tá. O Volta Redonda que deixa pra fazer no último minuto, falar assim, a vitória é minha mesmo, não tem como você empatar, não tem como você virar, acabou aqui, é isso aí, a vitória é minha.
O jogador camisa 5 da equipe da Portuguesa acabou amarelado ali, o Muniz, após a falta no Alessandro, e quem sabe uma bola levantada pra área. Olha aí, Paulo Vitor pode levantar, ele buscou o desvio, mas quem tava ali pra desviar era o Marcão, que não quis nem saber. Jogou para a lateral, o jogador do Macaé não conseguiu evitar a saída. O Matheus Babi, que já desistiu de ser centroavante. Está ali na ponta, a bola vai saindo agora. Quem sabe pode levantar para a área, pode bater o lateral lá dentro. Olha aí, Gerson vai para a lateral, jogou lá no meio da área, no meio da fogueira, buscando o desvio do Alessandro. Porém, a zaga estava esperta. E apenas mais um lateral para a equipe do Macaé.
Agora me diz, Carlos, o Macaé está com uma postura que eu não estou entendendo. Ó, quando o árbitro termina a partida, 4-1, vitória da Lusa. Por que que eu não estava entendendo a postura? Agora cai o jogador do Macaé ali, cansado e triste, infeliz com o resultado, que realmente é péssimo para a equipe do Macaé. Mas nessa última jogada, podendo alçar, nos últimos segundos, a bola na área, você tinha 4, 5 jogadores do Macaé aqui, ou seja, totalmente já conformados com a derrota. Tem que levantar a cabeça.
É, no finalzinho eles já não acreditavam mais que fosse conseguir e realmente não botaram ninguém para a área, muito pouca gente na área para tentar fazer o gol, pelo menos para diminuir esse saldo negativo que vai aumentar bastante agora. Portuguesa que conseguiu tirar o saldo negativo, acho que deve estar com um saldo positivo de 2 agora. O Macaé que só piorou, né? Já tinha antes, deixa eu confirmar aqui, menos 5. Vai tomar mais 3 aí para diminuir, vai ficar menos 8, o que complica bastante a situação do time.
É verdade, eu queria destacar uma outra coisa também nessa quarta rodada. Com essa terceira partida, nós tivemos 10 gols marcados, o que dá uma ótima média de 3,33. Vamos esperar que continue assim.
E tem que continuar assim, com certeza, Gabriel, porque mais tarde tem Fla-Flu, é jogo de muitos gols, clássico. Mas quem está feliz nesse momento é a torcida da Portuguesa, fazendo muito barulho, comemorando ali, sempre essa torcida organizada, contendo de 10, 20 pessoas, mas que não param de cantar nunca. E hoje a equipe da Portuguesa fez jus à sua torcida, conseguiu uma bela vitória, 4-1, tranquilo, uma goleada aqui da Lusa, que segue vivo e segue sonhando no Campeonato Carioca.
Sim, essa torcida da Portuguesa que está sempre realmente aqui. Eles estão sempre cantando, o jogo todo eles ficam aqui. E até no jogo contra o Nova Iguaçu, invadiram o campo, correram que nem doidos. Eles são bem próximos do time, eles são bem... amam mesmo esse clube. E é bem bonito de ver essa paixão.
Tá aí o recado dado da Eduarda. Agradecer também a Sérgio, a Fed, que possibilitou a transmissão dessa partida aqui pela Áudio Ativa. Deixar o agradecimento também à nossa equipe, Gabriel Colares e Maria Eduarda. Mas tem mais informação, não é mesmo, Gabriel?
Eu queria passar para vocês a situação do grupo A e do grupo B. O grupo A, né, esse da Portuguesa, tem o Boa Vista na ponta com 7 pontos, empatado com o Flamengo, que joga daqui a pouquinho com o Fluminense. A Portuguesa segue então em terceiro com 6 pontinhos, 2 vitórias e 2 derrotas. O Botafogo vem logo na sequência, na quarta posição, mas com um jogo a menos, com 3 pontos. E depois o Bangu e o Cabo Friense. Já no grupo B, está tudo embolado, Carlos. Sendo que o Fluminense está na ponta, mas com um jogo a menos, 9 pontos, assim como o Madureira, que já fez a sua partida ontem e perdeu. E o Voltaço, também com 9 pontos. Depois você tem o Vasco na quarta colocação com 4 pontos, um jogo a menos, o Resende e o Macaé fechando aí.
É, pro Vasco que é ruim essa vitória do Volta Redondo nos últimos minutos, porque vai aumentar a diferença de pontos entre os times, mas Vasco que lute aí para conseguir subir na tabela.
Tá aí o Vasco que deve ir com o time titular para essa próxima partida, não é mesmo, Gabriel? É, tem tudo para ir com o time titular e ganhar os pontinhos.
Ah, sim. E inclusive lembrando aos nossos ouvintes também que nós vamos fazer o jogo do Vasco no final de semana, não é isso, Carlos?
Sim, é correto. O clássico entre Botafogo e Vasco lá no Nilton Santos, no famoso Engenhão, às 4 da tarde no domingo. Então a gente espera vocês aqui na Hora Ativa.
Bom, gente, vamos chegando ao fim então da nossa transmissão. Queria agradecer aos nossos ouvintes e dizer que sempre é um prazer estar aqui com vocês e até a próxima, galera.
Até a próxima. Beijos a todos.
Valeu, galera. Vocês já sabem, domingo tem mais Hora Ativa, tem mais jogo, tem mais campeonato carioca aqui na Hora Ativa. Espero vocês em Botafogo Vasco. Até lá, até domingão.
A bola rola no gramado da Audioativo.